that I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. É isso aí, galera, bem-vindos ao primeiro MDcast ao vivo. Exatamente, estamos inaugurando um novo tipo de podcast aqui pra vocês. Já que vocês estão reclamando tanto, entre aspas reclamando, é o direito de vocês, né? Já que nós somos focados em podcast e a gente não tá lançando, né? Mas já que vocês estão falando tanto de que não tá lançando, hip podcasts do AMD e tudo mais, né? Nós resolvemos trazer pra vocês um podcast ao vivo. Pra quem já acompanha a prorrogação, isso não é novidade. Né, a galera do AMD aqui já sabe fazer esse tipo de coisa, mas a gente resolveu fazer isso ao invés do Hangout. Por que ao invés de um Hangout? Porque alguns assuntos a gente quer lançar às vezes no site, poderia até ter lançado como um podcast e poderia ser uma coisa legal. A gente também não está gostando tanto da qualidade do Hangout. E a gente pode gravar um podcast, ele pode sair legal, ele sai no seu feed. E muitos estão falando que nem curtem tanto a edição e tal e coisas, nossos fãs dizem isso. E por isso que hoje vamos falar de um tema um pouco diferente, falaremos das nossas expectativas para o mundo dos videogames. A gente queria já há muito tempo falar de videogame aqui no AMD, mas a gente não teve... não deu, não rolou. Falaremos, queremos falar muito disso, por isso estamos abrindo com nossas expectativas para o mundo dos videogames para 2015. E para falar desse assunto, nós estamos aqui com o Gorduchinho, né? Ele que é fofo, ele que... tem um IMC de 77, o Valente.
Eu nem sei quanto que é o IMC, cara. Sai falando as coisas que você não sabe aí, otário.
Eu acho que você chutou baixo, Lucas.
É verdade. E como vocês puderam perceber, o Stupra também tá aqui pra falar de videogames, né? A Elite...
Mendigos.
E de mendigos e...
de mancebos.
E de pirocas, com certeza,
de
também.
Piroca, óbvio. Piroca é padrão, né? É meta já.
Exatamente, a gente não pode esquecer isso. E a gente não pode esquecer também que o Valente também tá tentando falar de drogas aí pra compensar um pouco o Tomás, né, cara?
É verdade, né? Já que o cara não participa das paradas, né?
Tem que começar a usar drogas aí pra compensar a participação do Tomás. Então é isso aí. Prorrogação ao vivo, não estranhe minha voz, por exemplo, que eu estou com um microfone diferente. Não estranhe todo esse novo modelo sem edição, essa parada bizarra que é o AMD.
Aí, antes que alguém pense, não, o AMD Games é hip forever, tá?
Exatamente, vamos passar pro bloco. Pra que eles não perceberam, eu escolhi essa música por um motivo especial, porque ela fala My future is coming on, it's coming on. Não é tipo uma música aleatória de podcast qualquer, como as que o Crive coloca, né? Só pra... deixa
não
aí.
Muda que a música é foda pra caralho.
A música é foda pra caralho, mas tem um motivo. It's coming on, my future é o que tá vindo aí no futuro, né? Tem um objetivo. Eu pensei na música antes de colocar aí, né? Vocês vão perceber que a gente sai muito do assunto durante o podcast, porque é isso que acontece quando... não tem uma edição.
A gente grava.
Quando não tem uma edição em cima. Então vamos falar das nossas expectativas para os jogos de 2015. A gente não vai conseguir abordar tudo, porque é óbvio que tem muita coisa saindo em muitos gêneros. Vai ter, por exemplo, sempre tem uma caralhada de jogo indie, né? Jogo experimental, jogo de Kickstarter.
Vai ter muito jogo que a gente nem conhece, mas que ele vai tá pra lançar e vai ser uma surpresa fodida que a gente nem sabe que existe, tá ligado?
Vai ter muito disso. Por isso que a gente vai falar de alguns destaques de exclusivos de determinados consoles, como, por exemplo, o mais novo PS4 e Xbox One, né? Falaremos... talvez do Wii U, que é um console muito bom, muito bonito, mas que se lançar Zelda e for muito louco, talvez tenha gente aqui do
talvez
AMD comprando.
Talvez pessoas dêem um jeito de piratear ele.
Não, talvez algumas pessoas comprem, né? Mas seria muito bom se a Tectoy lançasse um Wii U, né? Ia ser muito louco. Voltando aos antigos tempos de Nintendo. Pra começar, né, já vamos falar um pouco aqui do que vai rolar. Acho que a gente pode já começar a falar dos triple A's, assim, dos grandes jogos que vão lançar por aí, principalmente das sequências. Já foi anunciado já há algum tempo, todos devem lembrar, por exemplo, daquele trailer da E3, né? É, que rolou do Uncharted 4, né? Exclusivo, né? É aquele trailer que todo mundo viu e falou: puta, meu Deus, vai ser muito louco, o Drake vai morrer e o caralho é a 4, né? Não tem como dar spoiler de um jogo que não lançou, então não se preocupem, né? Mas...
Cara, só uma coisa, só eu acho que todo jogo que promete muito que vai morrer o personagem, nunca ele morre.
É, nunca morre, na real. Porque, na verdade, o mundo dos videogames não é muito diferente dos quadrinhos, né, cara? Fala que vai morrer, mas... Não é? Eu tô errado. Eu não tô errado. É verdade, cara. O mundo dos videogames é essa loucura, cara. Tipo, você fala que vai acabar a franquia, Assassin's Creed 7.
É... Só acaba quando não vender, velho.
Exato, exato. É, vai lançar o novo Uncharted. É, todo mundo fica surpreso, principalmente pela beleza do trailer que lançou, né? Porque todo mundo sabe que a Naughty Dog é ultra contra os CGs e tal e coisa, né?
Só lembrando de uma coisa. Uma coisa que meta em toda... Qual que é o nome do evento? Fugiu? Alzheimer? Bateu?
E3.
Todos os trailers são fodas no E3, inacreditável. Todos os trailers parecem, caralho, vai ser o jogo da década, né? Mas na hora que sai o jogo que...
É meio que pra isso que um trailer é feito, né, cara?
É, né? Cara, ó, lembra de Watch Dogs, né, velho? O trailer de Watch Dogs era... Nossa, velho, vai ser o jogo do década, né?
Ah, mas aquilo foi uma falha geral, né, cara? Não foi nem só uma falha de... trailer, né? Porque, tipo, é que nem... Vocês lembram o trailer do Dead Island, né?
Nossa, velho. Essa foi a decepção
CG do Dead Island era sensacional. Era não, é até hoje.
É até hoje. Igual. Aquele trailer é louco, né, cara? Mas, sim. Os caras... Puta, nossa, desculpa. Left 4 Dead for the win, cara. Porque, puta que pariu, Dead Island...
Eu gosto tanto do jogo que eu dei ele de graça Game of Thrones Edition pra um leitor do site.
É, pra vocês terem uma noção. Como rola as coisas. Mas aí, eu realmente espero alguma coisa do Uncharted, porque o primeiro jogo era mais limitado, tava explorando ainda, mas se você pegar tanto o primeiro quanto o segundo, são jogos incríveis. O segundo eu acho genial, sabe? É o terceiro, né?
É sobre o que exatamente o Uncharted? Pra mim parece com o que? O Indiana Jones?
É Indiana vida. Jones. É a Tomb Raider masculina.
Eu vou explicar pra você. Não é a Tomb Raider masculina, que eu acho que o Drake, a partir do determinado momento, ele adquiriu muito mais personalidade própria do que a Tomb Raider, tá? É, tanto que teve uma reformulação fodida. Mas...
A Tomb Raider até o último jogo não tinha personalidade, né? Ponto.
Então. Mas eu não vou fazer uma briga Tomb Raider Uncharted por aqui, né? Porque ele pode não dar muito certo.
Ainda.
Mas a questão é que é um Indiana Jones, mas não é um Indiana Jones, porque ele é um genocida maluco que mata um monte de gente. mas tem o negócio do Uncharted é que não só a questão da beleza, porque ele é muito bonito, é um jogo belíssimo, até hoje, se você jogar o 3, ele é incrivelmente lindo. Mas ele tem... Ele, essa questão da CG... se mesclar com o gameplay foi uma coisa que o Uncharted, quando lançou no PS3, foi tipo, meu Deus, explodindo cabeça, sabe? E ele não tem toda essa questão, tem puzzle no meio, é muito mais exploração, descobrir as coisas, e tem tiroteio também. Tanto que o multiplayer do Uncharted 3 fez bastante sucesso até por um tempo, né?
Verdade.
Eu nunca entendi essa talha, eu odeio num jogo, é um jogo de aventura, um jogo de FPS, sei lá, que no meio do jogo tem um puzzle do nada, cara. Eu não suporto. Ou o jogo é de puzzle, ou o jogo não é de puzzle.
Mas a questão do Uncharted é que ele é tipo... Se você pensar no Indiana Jones... O que é o Indiana Jones? Ele é um aventureiro, mas tem sempre esse meio que puzzle, não tem? No meio. Da caverna.
É verdade.
O cara tá na caverna, sei lá o que, aí tem que mover as pedras, sabe? Tem um... É um puzzle que tem um motivo ali dentro, sabe? Da exploração.
É um puzzle que faz sentido, tá ligado?
É, faz sentido pra exploração do jogo, entendeu? Porque o Drake, ele é um explorador, entendeu? Ele é um arqueólogo.
Mas você jogou o 3, né, Lucas?
Joguei todos.
O enredo, você acha que... O enredo, é só o jogo que é legal, ou ele tá tendo um... Você espera um enredo bom nesse jogo?
A questão que permeia muito o Uncharted 4 sempre é a questão do roteiro, porque assim, o 2 todo mundo concorda que ele é brilhante, ele é incrível, entendeu? O 3, ele tem muitos probleminhas, sabe? O maior problema é, a roteirista que fez o Uncharted saiu dele. Saiu da Naughty Dog. Então não é ela que vai fazer o 4. Mas todo mundo falou, mas o 3 piorou. Então... fica muito nisso daí, porque o enredo sempre foi uma ferramenta muito forte do Uncharted. É uma ferramenta que, assim, o 3 tinha um negócio muito legal, que era a transição dele criança para ele adulto e tal, mas essa questão do enredo ter mudado, a roteirista do jogo saiu e tal, tá muito em dúvida na cabeça das pessoas. Mas também tem aquela questão, é o primeiro, se o Uncharted já era bonito e ele era tão sólido mecanicamente na geração do PS3, imagino que ele vai fazer no PS4, entendeu? Sempre tem essa questão, né?
Ó, sua expectativa, então, você que é o mais fã do jogo, se fosse expectativa de 1 a 5 estrelas, qual que você acha que vai, qual que você daria?
Ah, eu vou dar uns 4, assim, porque... assim, eu tenho medo, mas eu, puta, eu vou jogar, tá ligado? Não vai ter jeito, eu vou jogar, é aquele negócio, não importa o que seja.
Cara, ainda mais, Uncharted ele já era muito bonito e muito legal na geração passada. Vamos ver o que eles vão fazer agora pro Play 4, que deve ficar uma coisa absurda, velho.
Esse é o meu medo. Eu tô vendo, eu tenho visto muitos jogos, tem muito mais expectativas por causa do seu gráfico do que por causa do seu jogo em si.
Não.
Digamos, jogabilidade, eles prometeram um aumento nela?
Sim, mas todo, sempre o Uncharted ele é um exemplo de jogabilidade sólida, tá ligado? Porque só vem evoluindo, entendeu? Porque ele é um jogo de tiro muito bom, é um jogo de puzzle muito bom, é um jogo de exploração muito bom, entendeu? Todas as mecânicas variadas dele são muito boas, são sólidas, sabe? É um jogo que você não vê tanto bug, por exemplo, sabe? Então é uma coisa que todo mundo espera, porque é a Naughty Dog, né? Pra quem conhece a Naughty Dog, porra. Né? Os caras são...
Dificilmente a Naughty Dog falha em algum jogo.
Porque os caras... Foi a Naughty Dog que fez Watch Dogs?
Não, foi a Naughty Dog que fez o Last of Us.
Last of Us. Ah, ela, tá. Você tá confundindo, a EA fez ou não?
Mas o Watch Dogs...
Os de console eu não acompanho, então...
Foi isso. Perdido. Agora, coisa que você acompanha, Stupra, já lançou o beta do Evolve, certo?
Lançou, velho, e aqui é um jogo que, assim, à primeira vista, ele é muito legal. Porque o legal, se todo mundo pensa em Evolve, você pensa que vai ser legal. É usar um monstro, né, velho? Usar um monstro que vai ser um foda. Mas o que você quer fazer com a porra de um monstro, honestamente? Você quer sair matando geral. Você passa a maior... O seu objetivo com o monstro é fugir, ficar comendo vaquinhas, até você ter que ficar forte o suficiente pra ter uma chance contra os caras. Sabe? Como o monstro, que na minha opinião devia ser o agressivo, é o caçado. Isso, na minha opinião...
Só que eu acho que essa parada que eles fizeram de colocar um monstro pra ter que, digamos, farmar e tudo mais, é mais por causa de querer tornar o jogo mais competitivo, tá ligado?
E esse é outro problema do jogo, justamente pelo fato do jogo ser o competitivo e tal, as estratégias são sempre as mesmas. Tem o que funciona, vocês fazem que funciona. Não, é aquele jogo que ele parece ser muito repetitivo. Mas de ponto positivo... A movimentação do monstro é demais. A movimentação do monstro é muito legal. Os gráficos estão bonitos, sabe? Os efeitos sonoros eu gostei bastante. O monstro gritando é muito louco.
Mas eu gostei de uma coisa que eu vi nesse beta, foi a questão do equilíbrio do monstro versus os outros players, né?
Nossa, pior que não, velho. Achava que ia ser aí também.
Então, eu achei que ia ser muito louco isso.
Ele é fácil de usar.
Ele é forte, né? Ele é muito forte.
Ele é forte. E os humanos, eles são equilibrados. Humano que não joga bem. Tipo assim, um jogo que é feito pra você jogar com 3 estranhos na internet. Os 4 conseguem matar um monstro de boa ainda. O monstro, assim, monstro nível 1 não tem chance, monstro nível 2 tem que jogar bem pra ter uma chance, nível 3 tá na vantagem. Mas são 4 caras que sabem jogar, pode ser um cara que é muito bom de monstro, ele tá fudido. Porque os seres têm muitas ferramentas. Muitas ferramentas. Sabe, pegando já a cara noob, quando tem 2, 3 que sabem jogar, por exemplo, o negócio do fugir, tem muita ferramenta pra você encontrar um monstro. Um Hunter, que, como é que ficou o nome em português? Ficou Armadilheira, nossa.
Armadilheira.
É de doer. Ela invoca um cachorro que segue o monstro. De cara, no começo do jogo, ela já invoca e ele já segue. Sempre tá, tem outras ferramentas, tem as pegadas, quando um pássaro sobe, o monstro tá ali. Então, se só esse personagem sabe jogar... É muito difícil o monstro conseguir se esconder por mais de 1 minuto.
É, porque o que dá a impressão é de que o medo era até de que o monstro fosse forte demais, né, cara? E
ao
acaba
contrário.
Que não é, né? Isso que é estranho, porque assim, quando eu vi um vídeo do Zangado testando esse beta, né? Eu falei, meu, mas ele tá demorando demais pra matar essa galera, tá ligado? Tipo assim, eu imaginei, pô, ele já tava, tinha evoluído, né? Falei, pô, meu, tá demorando demais, ele podia ter
isso
matado
era
já
bot,
um...
não era nem player.
Pô,
o Zangado era bot, velho.
Mas é um beta ainda, então provavelmente todas essas questões de equilíbrio vão ser reportadas, né? E provavelmente vão ser alteradas, né? Porque hoje em dia o jogo tem 2 estágios, né? Beta, lançamento, acabou, né? É isso, né? O eterno beta.
É isso.
Mas o foda é, um jogo que você joga... Tem zoeira, acho que eu joguei 2 horas de Monstro, 2 horas de Player, eu fechei o jogo e nunca tive vontade de abrir de novo.
Aí é foda, né, cara?
Sabe, não é aquele jogo, caralho, o que, que eu posso fazer agora? Eu senti que eu fiz tudo que eu podia ter feito. O cara tá no beta, digamos, eles não falaram se vai ter mais personagens. Digamos, os personagens você vai usando eles, você pode upar skill, deixar uma skillzinha um pouquinho melhor, aquelas coisas padrões, mas não muda o personagem mesmo, sabe? Monstro, ah não, você quer deixar o sopro mais forte ou o pulo mais forte? É a mesma coisa no final. O que pode deixar o jogo divertido, que é a única coisa que eu acho que pode imaginar pra mudar o meta, é monstros diferentes, com habilidades totalmente, ah não, um monstro que tipo assim não pode ser rastreado, coisas do gênero. Só que o problema é isso, vai fazer alguns monstros se tornarem muito melhores que os outros, provavelmente, muito difícil equilibrar isso. E o problema é que quando começa a partida você vê quem que é o monstro.
Ah, então, aí é...
Aparece os player, os personagens e o monstro, então já sabe qual monstro você tá caçando. Isso é coisa que é a base do jogo, eu duvido que eles vão mudar a base, entendeu? Então eu acho que vai ser um jogo divertido, mas eu acho que vai ser um jogo que você vai jogar uma semana e não vai jogar mais.
É, tem bastante coisa pra ser corrigida, até porque tá no estágio de beta, né? Então a gente ainda vai ver muita mudança por aí. Então, já falamos bastante, vamos dar uma viradinha aqui e voltar pra falar um pouco mais de videogame. Gorillaz é muito louco, né?
Fala, é muito bom.
É a realidade.
O clássico, né? O último não é meio que...
É, aqui é só o Greatest Hits, né? Pra ficar no podcast. Mas falando de Greatest Hits, um dos grandes hits, né, da última geração foi o Tomb Raider, né? O novo Tomb Raider pelo Square Enix, né? Mudaram muito, fizeram aquela Lara Croft bonita pra caramba, que o Carlos tem um grande problema, e eu falei, ele deveria limpar ela. É, quem escutou a prorrogação vai saber. Mas essa Lara Croft muito suja vai voltar agora. Deu uma grande confusão antes com o negócio da exclusividade, né?
Ah, eu tô puto, cara.
Deu uma treta.
Primeiro de tudo, é o primeiro jogo Tomb Raider que eu gostei. Não só gostei, eu gostei muito do jogo. Ele é fácil demais. Mas isso é... Praticamente todos os jogos dessa geração são muito fáceis.
É.
Isso virou padrão. Mas o Arc Flash é muito legal, o cenário é bonito, sabe? A personagem é interessante, eu gosto de algumas cenas dela. Ela tá, a fragilidade dela é interessante.
Bonita,
eu
pra caramba.
Finalmente falei, pô, finalmente vou gostar dessa franquia. Eu tava esperando desde que eu zerei o primeiro pelo segundo. E vão lá, exclusivo de Xbox, ninguém tem. Dei.
Até um momento, só.
Sabe, velho, porra, eu espero que lancem pra computador, eu espero que esse exclusivo seja,
cara,
só pra console.
É, essa parada de exclusivo, independente, tipo, ainda mais se for exclusivo de Microsoft, independente ele vai sair pro PC. Vai demorar.
A questão é que eles remediaram. Eles falaram assim, é exclusivo do Xbox, mas por alguns meses.
É, caralho, tipo, o exclusivo de Xbox 360 que todo mundo fala tão bem já saiu pra PC, que é o dos Brutamonte, que eu não lembro o nome.
Até aí,
se GTA vai sair pra PC, tudo sai.
Até aí, a galera que fazia o Halo da Band saiu pra fazer o Destiny na Sony, né?
Verdade.
Então, mas essa questão, por exemplo, é só por um tempo, porque se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas os números de venda do Tomb Raider eram maiores no PS3 do que no Xbox 360, porque ele rodava melhor no PS3. Jogos da Square...
Ele rodava melhor no computador, porque ele rodava melhor.
Então... É aquele negócio, provavelmente, com certeza, a Microsoft falou, ó, toma aqui uma grana a mais, você lança primeiro o nosso jogo. Eles sempre fazem isso com o Call of Duty, né?
Sim, sempre.
Tem uma coisa antes, lança mais coisa...
Se eu não me engano, eles lançam coisa de um mês antes, algumas semanas antes, o Call of Duty sai primeiro no Microsoft.
É, e sai depois. Mas é que nem essa questão, eu quero saber o que eles vão fazer, porque em teoria esse foi o novo início da Lara Croft, né? E agora eu quero ver se eles vão botar silicone nela, né? Como não, eles não fizeram no outro, espero que não. Mas o que eu quero ver é as proporções que esse jogo vai tomar. Porque você tinha uma atmosfera mais dark, uma atmosfera mais concisa, mas a nova Lara agora, né? É a Lara mais que a gente conhece, mais forte, que batalha, que luta. Não vai ter mais esse clima, né?
Cara, é o contrário. O que eles lançaram até agora, eu fiquei muito feliz. Porque eles lançaram uma... Porque ela nunca quis virar aquela guerreira que ela se tornou. Ela foi sequestrada numa ilha e se fode e se vira. Nesse novo, parece que ela tá um pouco traumatizada. Tipo assim, mostra ela matando um cara pelas costas com arco e flecha, mas mostra ela falando com um cara no psicólogo tremendo a perna, sabe? Meio frágil. Ela tá mais fragilizada, né? Aquela personagem, aquela invencível, sabe?
É, mas a questão é, não dá pra você fragilizar demais ela e esquecer todo o desenvolvimento que ela teve antes no jogo anterior, tá ligado? Que ela ficou forte.
Esse é o bom do trailer. Ela, no trailer já mostra ela matando o cara pelas costas, mas ao mesmo tempo mostra fragilidade. Fragilidade não vai ser fragilidade de força, mas sim do... Porra, na cabeça.
É, isso é bacana.
Eu acho que vai ser legal, cara. Eu acho
isso que vai ser legal. Isso é bacana. A gente espera. É porque a Square, a gente também tem aquele negócio, né? Nova geração da Square, né? O que será que vem por aí? Porque os caras mandam pra caralho em questão de gráfico, de jogabilidade, né?
Nisso, cenário, principalmente. Cenário, os caras sempre mandam muito bem.
Os caras são fodões nisso, todo mundo conhece já. E aí é ver o que eles vão fazer. Mas eu tenho uma boa expectativa. Eu fiquei triste porque não vai sair primeiro no console que eu vou jogar, né?
É, eu só acho que eles têm que pelo menos fazer um hard mode, porque o hard deles é easy ainda, sabe? Eles têm que fazer pelo menos um modo difícil pra quem realmente curte jogar um jogo mais difícil.
Tipo, não deixar a flecha infinita.
Não, eu zerei o jogo na flecha. Eu zerei o jogo na flecha.
Isso que eu tô falando,
é um absurdo. Né? Eu jogava contra 10 caras armados e matava na flecha os 10.
É, mas essa questão é foda. Mas agora falando de um outro jogo que, assim como Uncharted, foi anunciado na E3 também. E esse, eu lembro, não sei se vocês lembram, que o anúncio dele não foi bem um anúncio, né? Ele foi meio que um sneak peek que rolou durante um agradecimento deles no VGA, né? Que foi o Coringa deixava cair uma pasta escrito Arkham World.
Ah, isso é old, né? Isso é muito old. Sim.
Essa foi uma bela jogada.
Mas foi piada. Os caras afirmaram.
Mas funcionou depois, né? Deixou todo mundo no hype, todo mundo quis. É, e agora fica aquela questão de... Assim, lançou o Origins, né, o Arkham Origins, e pra aqueles que vão reclamar, puta, mas o Arkham Origins não é nem de longe igual o Asylum, por exemplo. Mas não se esqueçam que o Origins não foi feito pelos produtores do Asylum e do City. Foi uma outra empresa que fez, foram outros produtores. Então teremos, na volta do Arkham Origins, em teoria, o último jogo, espero eu, né, da saga do Batman,
É
o que a gente espera.
É, exatamente. Depende o quanto de grana rolar.
Não, cara, é porque assim, eles estão literalmente matando os principais personagens, sabe?
Sim.
Pra quem já jogou. Então, não, mais que isso, só vai sujar o nome da franquia, sabe? Eles não são tão burros. Eles preferem fazer uma franquia boa e ressuscitar daqui a anos do que saturar demais agora.
É, mas eles lançaram o Origins lá. O Origins foi mais um negócio do... A mesma coisa do God of War Ascension, basicamente, né? É um jogo pra acalmar os fãs enquanto não lançam o real, né? A real sequência.
Cara, o Origin, velho, eu pessoalmente me viciei no City e no Arkham. Eu fiz 100% dos dois, num retardado mental. O Origins eu formatei o PC e não instalei de novo. Nem terminei o jogo. Não me prendeu.
Tem coisas que me incomodam muito, que é o fato de, por exemplo, eles mostrarem o passado do personagem e ele ser mais forte do que no começo. Né? Do Asylum, por exemplo, né? Que é uma parada que não faz o menor sentido.
Mas eles até ressuscitaram. Tinha coisa do Asylum, que era muito forte, tiraram no City e voltou nesse, que é o Batirangue triplo. Aquilo acaba com a graça do jogo, velho.
Mas tem umas coisas que me preocupam. Esse é sim um jogo que me preocupa demais, assim. Porque eu sou muito fã do Arkham Asylum. Eu zerei ele umas 2-3 vezes. Vou zerar de novo, porque saiu de graça na PS Plus e eu tô com ele de novo. Eu zerei no PC antes e agora vou zerar de novo no PS3. Assim, uma coisa que já me incomodou um pouco no City, apesar de eu ter gostado do jogo, é que eu prefiro, ao contrário da maioria, eu prefiro o Asylum ao City.
Eu também prefiro o Asylum.
Eu prefiro o City.
Mas eu tenho os meus motivos. Eu tenho certeza que o Stupra gosta da expansão do jogo, do crescimento dele, mecanicamente e tudo mais, né?
Mas sabe o que mais me prende no jogo? Não é nem isso. Primeiro o enredo, eu acho o enredo do City melhor. E eu gosto muito das charadas do City. Que é aquele lá, tipo assim, era uma charada escrita, tipo assim, você não deveria estacionar nessa vaga, você tem que tirar uma foto na vaga do detetive Gordon, então, sabe? Mas as charadas eu achava demais, eu ficava horas procurando elas.
Uma coisa que eu gostava muito mais no Asylum do que no City era a questão de que, pra mim, o Asylum é muito mais um jogo do Batman do que o City. Porque no City o Batman já voa, praticamente.
É verdade, o negócio de planar dele é muito absurdo.
Me incomoda.
É divertido, mas não é Batman.
Então, me incomoda o fato do City ser tão grande, que pra mim descaracteriza o que foi o Asylum. Que era um jogo que você muito mais se esgueirava basicamente você se esgueirava, ficava usando visão noturna, sabe, era um jogo muito mais contido, raramente tinham lutas muito colossais, você tinha...
Era um jogo muito mais stealth, né?
Era um jogo stealth, era um jogo, assim, eu acho que o que eu gostava é que ele era um jogo contido, ele era um jogo fixo, pequeno, onde você ficava dentro de casas, dentro de lugares, sabe, isso eu achava legal. E esse Arkham World, você vai poder andar no Batmóvel
não,
agora.
Não tem Arkham World,
Não, eu tô falando. No Arkham World agora.
Então, não é Arkham World o nome do jogo.
Nesse novo...
Arkham Knight.
Todo mundo vai chamar de Arkham World.
Não, só você.
É do mundo, cara. É o Batman do mundo. Essa é a verdade, é o Batman do mundo.
Então, eu acho que essa parada do Batmóvel, eles tinham que ter introduzido já no City, porque... Essa parada de ficar voando pelo City não colou muito bem, então, não. Seria legal. Nem precisava do Batmóvel, só um, sei lá, uma motoca, tá ligado?
Voar, ele modelo era legal pra outras coisas. Tipo assim, era interessante o voar o fato de fazer side quests, porque as side quests do City eram bem interessantes. As side quests do próprio Origins são um porre. As charadas do Origins voltou a mesma coisa que eu não gostava do Asylum. Não são charadas, é pegar aquela porra, aqueles troféuzinhos. Mano, o charada, não bota troféuzinhos, ele faz uma charada pra você decifrar. Isso tinha no Arkham City e eu amava. Eu espero que volte no Arkham Knight, eu tenho esperanças.
O que eu achei legal é que, assim, essa, por exemplo, que o Valente falou, de agora você ter o Batmóvel, você vai poder, sei lá, tá na mansão Wayne, sabe? Você vai poder ter a identidade do Batman na cidade, porque você vai poder ter mais os elementos que caracterizam o personagem, sabe? Então eles podem corrigir, por exemplo, esses exageros mecânicos que tinha no City e tem no Origins, que pra necessidade, sabe? Porque agora é nova geração, você vai poder ter mais coisa. Mas é aquele negócio, eu espero que eles pelo menos tenham um grau de crescimento, de evolução do personagem legal durante o jogo, do que simplesmente você ter um personagem muito fodão, sabe? Um Batman muito fodão. Porque todo mundo sabe que as grandes histórias do Batman são quando ele não é um super-herói, praticamente, né? Quando ele é um ser humano com gadgets.
Uhum. A minha maior preocupação com o jogo é... Será que o novo personagem e o... Qual é o nome dele em português? Espantalho. Sim. Vão ser o suficiente, sabe?
O Espantalho é um puta personagem.
O Rush também. Eu tô preocupado se os vilões vão ser o suficiente.
Acho que sim.
O Espantalho, ele pode ser suficiente, sim. Porque o Espantalho é um puta personagem louco. Pra quem lembra, tem uma história do Batman muito boa que o Espantalho, basicamente, ele realmente causa o caos geral. Entendeu? Todas as pessoas estão em caos. Isso foi coisa do Espantalho. Então é muito parte da história que eles podem estar tentando trazer também pra esse novo jogo, que eu acho que seria legal, até se encaixaria bem num contexto mais amplo, né? Mas é aquele negócio. O Batman, pelo menos a gente sabe de uma coisa. A gente vai poder dar porrada muito louca de novo. E essa é a melhor parte, no final das contas. A porradaria do Batman.
Cara, uma coisa. Arkham Asylum revolucionou o mundo dos jogos, porque o sistema de luta deles é muito bom.
Até hoje, virou padrão.
Exatamente.
E eu vou dizer, Shadows of Mordor usou um sistema muito parecido.
Não, ele misturou o Batman com Assassin's Creed e botou o Nemesis. Ponto.
Mas... Em questão única e exclusiva de dar porrada, se você jogar o City, eu ainda acho que ele é mais preciso que o Shadows of Mordor ainda. Fica mais legal.
O Shadows of Mordor, a parte da flecha, que era muito louco. Mas você tinha que dar uma acelerada no tempo pra dar as flechadas.
Então, mas
o
melee passava um pouco, entendeu? Quando o Batman dava porrada, você sente a conexão muito mais... legal do que o melee rolando no Shadows of Mordor.
Aquelas espadadas, tirar o pescoço dos caras, eu sentia mesmo.
Eu acho só no golpe final, durante o meio do golpe eu sentia que perdi um pouco. Mas de qualquer forma, esse foi o Batman aí. Agora tem um jogo que o Valente quer muito, porque Jesus, o Stupra falou de espadada, violência, sangue, vai ter muito no novo Mortal Kombat, Mortal Kombat X ou Mortal Kombat 10, né? E vai rolar aí, cara, vai ser muito mais sangue de novo.
Rapidão, eu só quero saber quando vai demorar pra sair o Arcade Edition do Mortal Kombat X. Depois quando vai demorar pra sair outra Arcade Edition.
Não, o Mortal Kombat não rola
não,
tanto.
Cara, você tá...
Mortal Kombat não faz muito isso, não.
Exatamente.
Cara.
Mortal Kombat, obviamente, ele vai lançar DLC, mas o máximo que ele for lançar de DLC é o que nem teve no último, que é uma DLC com 5 personagens.
O último Mortal Kombat era o Mortal Kombat 9 normal. Aí ele tinha as DLCs. E aí você tinha o Mortal Kombat 9 Ultimate com todas as DLCs, acabou, não tinha mais nada.
Exatamente. Cara, tipo, não é a Capcom que faz esse monte de...
47 jogos, é.
Exatamente.
Cara, sei lá, velho, pra mim tá começando, velho. Porque, na minha opinião, não tem diferença suficiente entre os dois pra justificar uma nova franquia. Vai ser um novo jogo.
Vai ter muito mais personagem, por exemplo.
Não, é, quatro personagens novos.
Não, eu acho que... Não, acho
não, que não, não, só que não,
eles
não,
confirmaram não, quatro
calma,
personagens.
Calma lá. Calma lá onde você vai, que eu fiz um estudo melhor desse lançamento do Mortal Kombat X. É, são quatro personagens novos, em teoria, se eu falar o carinha. Mas cada personagem vai ter, se eu não me engano, pelo menos duas variações que mudam completamente a forma de combate. Então, teoria, por exemplo, você tem um Liu Kang, mas você vai ter mais dois que são muito diferentes deles. Então, são praticamente três personagens diferentes de um só, entendeu?
Esse negócio de mudar completamente... Esse negócio de mudar completamente, cara, eu só acredito vendo, porque eu duvido que eles vão mexer muito nas raízes básicas. E eu já volto, que eu preciso no banheiro, já volto aí.
Na gravação ao vivo, o cara tá bem louco. O cara tá muito louco, mano. Olha isso. Olha isso. Não, 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 ô Tomás, Tomás, que você acha disso, mano? Você acha que o cara pode simplesmente fazer assim e sair?
Nossa,
é assim?
Nossa, mano, eu fiquei louco por maconha.
Viu? Viu? É, louco por maconha, esse maluco tá doido, mano. Tá doido.
Mas, bom, mas o que você mais tem a dizer sobre as paradas, hein, Tomás?
Porra, mano, ô Tomás, por que você não tá... Quem não sabe, o Tomás tá aqui. Mas Tomás, o que você não tá falando, mano?
Tô vivendo, cara. Eu tô numa brisa só minha aqui, velho.
Porra, Tomás.
Ah, tá explicado, então.
Porra, Tomás.
Aí é foda.
Aí é foda, né, cara?
Então, mas continuando a parada, o Mortal Kombat, ele... Eu acho que vai... Tipo, vai ser um jogo... Ah, não, vai ter todos os personagens iguais de antes, não sei o quê. Velho, independente, Mortal Kombat, tá ligado? Essa parada de adicionar vários modos de batalha vai ser bem louco, vai ser... Pra quem jogou Armageddon, Armageddon tinha... Você lutava com as mãos e lutava com uma arma, então...
Eu acho bem louco, acho bem louco.
É, exatamente. É uma parada muito louca.
Eu acho muito louco, mano.
O que me preocupa muito foi a mesma coisa que me dizer... Eu, quando era moleque, era viciado em Mortal Kombat. Mortal Kombat Taken era e Super Smash Bros. Eram meus jogos favoritos. Aconteceu um problema com o último Mortal Kombat, que foi o que me desanimou de jogar o jogo. Primeiro, desbalanceados os personagens. E nunca houve patch de equilibrar. Nunca houve, foi largado. Ah não, esse, ele é desbalanceado assim e vai continuar assim. O Mortal Kombat, os competitivos de Mortal Kombat, depois os primeiros dois, com um tédio.
Então,
mas... as mesmas coisas, os mesmos combos, não mudava.
Sim, mas...
Ah, mas você não tem como mudar um combo, tá
não,
ligado?
Cara, não, cara,
você pode fazer é diminuir a força do combo.
Exatamente, mas era... Nem Street Fighter. Street Fighter, cada campeonato muda os personagens, muda as combinações, os caras vão fazendo coisas diferentes.
Mas também você tem que pensar que esse último Mortal Kombat, independente deles terem lançado 25 versões do jogo, ele é o mesmo jogo desde, sei lá, quantos anos atrás, tá ligado?
Mas o metagame muda, esse é o legal. O metagame, você tá jogando na internet e tal, você não vai ver sempre os mesmos personagens, você não vai ver sempre as mesmas combinações.
Então, mas
o metagame
falando,
do jogo é mudando, Radão.
O que eu tô falando é que o Street Fighter, ele é mais antigo que esse Mortal Kombat.
Não, não é questão de ser antigo, é o funcionamento, é como funciona a luta do Street Fighter. Então, o bloco e tal, uma coisa que, outra que foi que me deixou mais triste no Mortal Kombat, que muitas vezes era combo de não deixar o cara cair no chão. Ah, é, acertou um golpe. Ah, não, você tem que ficar dando a sequência perfeita pra ficar quicando com o cara pro cara não cair no chão. Isso eu acho um porre, cara.
Mas é um estilo, tá ligado? Dentro do jogo de luta, tá ligado?
É,
porque
é,
senão,
mas,
cara,
se for pensar assim, Marvel vs Capcom e Naruto, então é uma bosta.
Mas Marvel vs Capcom e Naruto são uma bosta.
Não, que isso, o Naruto é muito da hora.
Ele pode ser divertido, velho. Mas é um jogo que se você tenta jogar na internet, você desiste do jogo em uma semana.
Não, mas o Marvel vs Capcom, pra mim, é um dos competitivos mais legais de ver.
É um, não, é um, o competitivo é divertido de ver. Mas você já tentou jogar na internet?
Já, mano.
É chato pra caralho.
Só, se você aprender a jogar... Cara, por exemplo, o pessoal reclamou muito do Mortal Kombat 9, teve uma época que falava, por exemplo, desse desbalanceamento do jogo, e falava, por exemplo, ah, o Liu Kang é uma bosta. Só que ninguém sabia jogar com o cara. O pessoal não sabia jogar. Aí você pegava um cara que era bom de Liu Kang, ele dava uma surra em Shao Kahn qualquer, tá ligado?
Não, cara, não. Eu tenho umas coisas de Mortal Kombat 9 que eram muito sérias, eram os hitbox. Tem uns caras que davam chute no ar, mano, que o chute passava meio metro do seu ombro e você tomava o hit. Tinha uns hitbox muito ruim. Às vezes o cara dava o chute, ele passava, ele ralava a bunda em você e você tomava o dano.
Mas aí eu quero te perguntar uma coisa. Você consegue arrancar as pernas da Chun-Li?
Não, isso que eu falei. Pra mim, o massa de Mortal Kombat virou os Fatalities. Os Fatalities eram o mais irado. Enquanto antigamente era o contrário. A luta era o mais irado e o Fatality era um bônus.
Não, cara, mas tem uma parada do Mortal Kombat que eu acho muito louca, que são os extras, velho. Os caras têm muito extra no
tem
jogo.
Tem muito extra, tem o Test Your Might.
Exatamente. Eles têm, tipo... Ele é um jogo completo, tá ligado? Independente. Ah. Ele é um jogo completo.
Ele tem extra, ele tem
modos de jogos diferenciados, ele tem o classicão que é foda, ele tem Fatality que é muito louco, tem história.
Não, pra tudo, a história dele é uma bostinha.
Whatever,
porra, cara, é muito melhor que a do Street Fighter, por exemplo.
Eu também acho muito melhor que Street Fighter.
Não, o Street Fighter não tem que ter história. O Street Fighter faz
então, mas aí é uma coisa diferente. O Street Fighter, por exemplo, se você quer um jogo de pura, único e exclusivamente pra você lutar, você pode ir lá jogar o Street Fighter.
Vai jogar The King of Fighters 98.
Agora, se você quer jogar um jogo da hora, que você vai se divertir, que você vai rir, que você vai ter muito mais coisa pra você ver, vai ter uma história. Pode ser uma história magnífica, mas até aí, o mundo dos videogames, na maior parte deles, a maior parte das histórias, se você for comparar com a maioria das mídias, seja literatura, seja cinema, é uma história fraca. Mesmo os melhores jogos em termos de enredo não chegam perto dos melhores de outras mídias, entendeu?
Mas eu falei, eu não tô. Eu nunca vou jogar o Mortal Kombat pela história. Se ele não tivesse história, não incomodaria. Só que é um jogo de luta. Não um jogo de, ah não, Fatality. Não um jogo de história. É um jogo de luta. A luta dele, que é pra ser o principal do jogo, me decepcionou.
Eu acho que sempre que eu quero me divertir com alguém, por exemplo, algum amigo que for chegar em casa, eu vou botar o Mortal Kombat pra jogar, tá ligado?
É verdade.
Essa que é a questão. E nesse novo jogo, você não só vai ter todas essas variações de uma caralhada de personagens diferentes, com estilos diferentes, com variações, né? Que vai ser uma gama completamente nova, eles estão indo em outro patamar. Mas os golpes de quebrar ossos, né? Os X-Rays, né? Agora eles vão ter todo... Vai ser mais natural e vai ter uma variação muito grande, né? Quase qualquer golpe vai poder aparecer em X-Ray, tá ligado?
Eu só tenho uma pergunta. Você tem um Mortal Kombat? Eu também tenho. Você vai comprar? Você vai gastar mais R$100?
Pelo preço atual dele, nem fodendo, porque o preço atual dele no PC tá R$230 no PC.
Não, assim, eu não pago R$100 nele. Minha opinião, um jogo, ele vale a pena, eu tenho expectativa dele. Quando ele vai... eu pagaria R$100 nele. Normalmente é o preço padrão quando o jogo sai do fugiu a palavra. Preço de lançamento. Eu já tendo outro, eu não vou pagar mais R$100 por esse.
Ah, mas cara,
eu pago em uma promoção.
Eu pago muito promoção, mais fácil o Mortal Kombat do que eu pago no Street Fighter. Essa é a questão.
Não, Street Fighter nunca mais.
Porque vamos falar. Vai ter o Street Fighter 5. Vamos ser sinceros. É o Street Fighter 4 um pouquinho mais bem feito, né?
Cara, eu comprei a porcaria do último atualização do 4, velho. Eu comprei na pré-venda e faz 5 meses, velho. Vai se fuder, cara. Vai se fuder, de boa mesmo.
Não dá, vamos ser sinceros, assim, Street Fighter, me desculpa, eu acho Street Fighter, eu também tenho Street Fighter 4, eu gosto do jogo, mas o problema é, cara, muda ele um pouco, tá ligado? Que nem o Mortal Kombat vai trazer um monte de personagem diferente, vai trazer variação, o gráfico vai melhorar aí muito, agora Street Fighter, desde a primeira versão do 4 até esse 5, me desculpa, não me parece algo novo, tá ligado?
Ah, não. Assim, ó, só defendendo Street Fighter, não a Capcom, por isso tudo. Uma coisa que o Street Fighter fez ao longo dos anos, ele mudava muito o meta. Digamos, ele adicionava algumas coisas que mudavam completamente o meta game do jogo. Digamos, agora que o pessoal ainda não se acostumou, o pessoal ainda vai ter que se acostumar, é o Focus, que o Focus, você sabe, né? Esse foi a primeira grande revolução do Street Fighter 4, quando lançou. Que é aquele golpe que você carrega, que você quebra a guarda, você pode absorver um dano.
Isso
mudou todo o jogo.
Isso.
E agora isso foi o grande diferencial do Street Fighter 4. E agora eles fizeram o Super Focus, que é tipo assim, você é um Focus que você tem que gastar aquela barra. E só que o Focus ele bloqueia qualquer golpe hit comum, que não seja hit especial. Isso já vai mudar um pouco o jogo de novo, a gente dá opções novas. Agora tem ult misturado, vai ser interessante. Então eu acho que o jogo vai ser um ótimo Street Fighter. Acho que o Street Fighter é um jogo que faz
sentido. Mas o Street Fighter só vai valer a pena comprar daqui 3 anos.
Não, Street Fighter, ó, vou falar, eu nunca mais compro um Street Fighter, com bom ele seja. Eu comprei os últimos 5. Desculpa, cara, a Capcom já me fez de otário o tempo suficiente.
Eu acho
vou mandar dinheiro pra eles.
Essa que é a questão, tá ligado? Eu acho que sempre, quando a gente fala de campeonato, o jogo que sempre desponta vai ser Street Fighter junto com o The King, tá ligado? São os jogos de campeonato. sabe? É o jogo que, se você quer jogar, quer se focar pra jogar, ser bom nisso, é o jogo que vai te recompensar por isso. Mas ele não vai te recompensar monetariamente, entendeu? Porque você vai perder muito dinheiro. Você tem uma versão hoje, e é que nem, é uma sacanagem o cara que tem o primeiro Street Fighter comparar, por exemplo, com o Ultra ou Arcade Edition. Porque tem não 40 mil vezes mais personagens, por exemplo.
Não, mesmo tem nem personagem. Os balances, eles equilibram os personagens. Atualmente eles são muito bem equilibrados. Mas, digamos, no primeiro, no 4, o Sagat era ridículo. Era ridículo. Então, você não tem nem personagem equilibrado nas primeiras edições.
Basicamente,
até o arcade está de boa, mano. Antes disso...
Quem comprar o Street Fighter V basicamente é um beta tester.
É.
Essa é a realidade, né? Você vai testar o jogo pra Capcom. É isso que você vai fazer, pra eles encherem o cu de dinheiro, até porque eles vão ganhar uma tonelada de dinheiro não só com o jogo, mas também com skin. Que eu eles fazem...
A minha gota d'água com a Capcom foi o Street Fighter vs. Tekken. Além de não ter sido bom, não ter misturado bem as franquias, os veios, todo mundo já sabe esse rolo. Já tinha no jogo os personagens, eles iam vender como DLC, você desbloquear o que já tava no jogo.
Desculpa.
Não, é inaceitável, cara.
A esperança é que a Capcom tome no cu esse ano, essa nossa expectativa, né? Pra Capcom.
Eu quero que ela se foda, velho. Eu adoro Street Fighter, adoro vários jogos da Capcom, mas eu quero que a Capcom se foda.
É. Agora, falando de um jogo totalmente diferente, falando agora de FPS, First Person Shooter, vai sair o novo Battlefield, não vai ser a sequência, não vai ser o Battlefield 5, vai ser o Battlefield Hardline. E eu vou dizer a minha sincera opinião, o Battlefield tá começando a ficar meio chato, né?
Cara, eu vou falar assim, todo mundo sabe que eu sou viciado em Battlefield. Eu sou o jogo que eu mais jogo. Adoro Battlefield 4, adoro Battlefield 3. Eu acho que ele vale o preço, porque ele não é aquele jogo que para. Não, você compra o jogo... Mano, a cada 3 meses, mapas novos, modos novos e tal. Digamos, o premium dele, se compra a versão premium, todo mês tem evento, itens novos. É lançado, é um jogo que, tipo assim, não, ele respeita os fãs. Você não compra uma coisa e você não vai receber apoio. Os servers são qualidade fantástica. O jogo é um jogo que não para. A cada 3 meses o jogo evolui de novo, por causa das expansões. Só que esse Battlefield, pra mim, não é Battlefield. É CS.
É Payday, velho.
É CS, velho. É CT contra terrorista.
Não, sabe qual é o problema também, Stupro, que eu ia falar? É que assim, por muito tempo o fã de Battlefield usou como argumento de que o Call of Duty não evolui, né?
O Call of Duty, ele... Call of Duty é a Capcom dos FPS.
Então, mas... Desde o Battlefield 3, a única grande diferença real é em balanço
não.
E gráfico.
Ó, isso eu posso falar jogando. Battlefield 3 e 4 são incomparáveis. Incomparáveis, a mecânica do jogo, as armas. Digamos, só um exemplo pra sniper. Digamos, sniper não é aquela coisa, não, você mira pra cima e você calcula a queda, não. Você vê antes a distância em metros perfeita, você muda a lupa pra você mirar no cara e acertar o cara, independente da distância, sabe? Toda mecânica de jogo de usar, mecânica, digamos, antigamente não, o engenheiro tinha tal coisa, digamos, o engenheiro que tinha bazuca e tinha mina. Não, mudaram tudo, cara. O Raycon, que é o sniper, que tem C4, que é aquele cara que tem que ficar escondido, tem que botar as paradas, eles mudaram toda a mecânica do jogo.
Mas, é muito mais matemático isso, tá ligado? Pro cara que não joga...
As classes básicas,
cara, tipo,
sabe?
Sim,
ressuscitar mudou, tudo mudou.
Não tem o que discutir de COD e BF, tá ligado? Porque
não, eu não tô discutindo COD e BF. Eu tô discutindo que, por exemplo, o BF, eu falei, eu não me interesso mais por comprar um BF, sabe? Eu não me interesso, eu olho e falo, ah, tá, BF lançou mais um, sabe? Eu não tenho mais nenhum interesse em Battlefield, por exemplo.
Eu comprei o meu Battlefield, cara, na pré-venda, o Premium, direto. Cara, saiu há poucos meses atrás a última expansão, com mais mapas, mais armas, eu ainda nem vi. É um jogo que eu joguei de boa, joguei mais de 90 horas. E eu ainda não vi tudo que o jogo me deu. O jogo já me deu mais coisa nova, sabe? É um jogo que realmente não, você se... Não é aquele jogo que... Ah não, ele vê a mesma coisa. O próprio jogo, ele tenta adicionar coisas pra ter essa jogabilidade. Os modos completamente diferentes, diferenças de modos, os veículos. É um, na minha opinião, não existe jogo melhor de FPS do que Battlefield. Na minha opinião, Call of Duty não é um jogo de... Não é um simulador. Call of Duty, tipo, aquele jogo não é... Sai matando todo mundo
não,
com tiro, sem recuo.
É arcade, velho.
Arcade, sabe? Battlefield não. Battlefield é estratégia, mais realismo. São jogos com propostas diferentes.
Então,
mas do 3 pro 4 eu vi muita diferença. Do
Falando rapidão. Do Hardline...
É isso que eu ia falar. O Hardline... Eu não vi. O que que o... Não é Battlefield, não tem, não é guerra, não é nada. São cenários menores, que é uma expansão do Battlefield normal com Close Quarters. Só que vai ter a opção de subir em parede e vai ser CT versus terrorista. Sei lá, pra mim pareceu um Battlefield querendo pegar FanCest.
Não, eu acho que tipo esse Hardline é uma parada legal, só que eu acho que não vai agradar 100%. Certeza que não vai agradar 100%. Eu acho que também não é necessário você comprar, tá ligado? É uma parada que você só vai comprar se você se interessar muito e pra jogar com os amigos, porque sinceramente não é nada demais.
Cara, eu acho que o Hardline vai agradar muito pessoal que foi de CS, que foi de Call of Duty, que é em quartos menores, que sabe, que é bastante ação, tirando o tempo inteiro, sabe, de perto, matando e vivendo, vai se agradar muito. Mas pra quem é fã do BFBF, não acho que vai ser...
Mas, bem, vamos virar e vamos falar de jogos um pouco mais diferentosos. Agora a gente vai falar de uns jogos um pouquinho diferentes, né? A gente falou de bastante jogos de luta, né? Jogos de tiro e tal, jogos mais comuns, né? Agora tá saindo um jogo um pouquinho mais diferente, assim, que na verdade nem tomou tanto os holofotes, por exemplo, né? Que foi o tal do Life is Strange, né?
Life is Strange é um jogo...
Life is Strange é foda.
ele tipo, chegou quietinho, chegou mineirinho na dele, aí a galera, tipo, foi jogar, jogou e achou foda, tá ligado?
Cara, eu não fazia ideia que esse jogo existia, até o Zangado fazer o primeira meia hora. Não, que jogo é esse, cara? E eu, pessoal, me falei, pra mim o mais importante num jogo, sem contar FPS, é a história. E eu adoro Telltale Games, cara. E eu falei, não, pô, estilo propósito de Telltale Games, não, vou ter que checar. Baixei, pô, você é uma menina fotógrafa numa faculdade, será que isso vai me agradar? Velho, eu não quero dar spoiler pra ninguém, mas eu só teve o primeiro episódio até agora. Começou as paradas, pra quem... Ele me lembra um pouco o Gone...
Gone Home.
Ele me lembra um pouco o Home, sabe? Velho, eu acho que o jogo vai fazer nome.
Eu não sei quanto vai ser, porque atualmente a ele ainda não fez uma grande repercussão, né?
Ele vai fazer pra gente quando sair todos os episódios, sabe? Tiver a história completa.
Muito, muito mais provável, talvez tiver uma virada. O próprio Walking Dead teve o primeiro grande episódio, mas foi mais pro terceiro, pro quarto, que ele explodiu, né?
Quando tava acabando, né?
Foi mais quando realmente deu um grande boom, que todo mundo falou, pô, esse jogo é genial. Eu acho que... Eu não joguei, não vi nada ainda. Mas eu acho que é um jogo que tem bastante potencial pra crescer. Isso depende da continuidade. Porque esses jogos, eles são muito dependentes do que vai rolar pra frente, né? Essa que é a questão. É tipo ver uma série. Às vezes você vê um primeiro episódio muito bom, não dá pra saber o que vem depois, né? Tem sempre, cara, essa questão.
A gente comentando do Life is Strange, eu acho que dá tipo, pra comentar dele e de Telltale junto. Porque é mais ou menos a mesma parada, tá ligado? Que vai rolar em...
Eu espero, tem Life is Strange. Eu tenho muita esperança que isso cresça de novo. Que teve uma época nos anos 90 que isso tinha crescido e parou.
Da LucasArts, você tá falando, né? Desses jogos que era basicamente história, né? Point and clicks.
O jogo é escolhas. Você faz as escolhas. Você acompanha um enredo, você encontra um bom enredo. Só que você faz se você tem poder de escolha nele. Você tá vendo uma boa série, um bom filme, um bom livro, só que você escolhe as coisas. Isso pra mim é genial. Só que tinha muito, o meu favorito quando criança era Fuga da Ilha dos Macacos.
A Ilha dos Macacos é foda.
Achava genial o jogo, só que tinha morrido quando... Ah não, o jogo tem que ser gráfico o jogo, você tinha morrido.
É que eu tava vendo um comentário desse da galera do Overloader, que eu recomendo bastante que vocês escutem, a galera de games, né? Que eles estavam comentando muito de que hoje em dia a narrativa nos videogames, vamos e convenhamos, para 90% dos jogos ela é muito pobre. Muito. A narrativa, assim, é incrível como a maioria das histórias você vê, as grandes histórias, mesmo elas, se você tira ela do contexto de um videogame, você vê o quão fraca ela é.
God of War, por exemplo, a narrativa é ridícula.
Mas se você pega os jogos antigos, que o Estupro bem citou, da LucasArts, os antigos point and clicks, né? Por exemplo, agora saiu a remaster do Grim Fandango.
Que é genial, cara. Eu tô jogando o jogo e é puta que... Lindo, cara. É genial
jogo. É um clássico. Mas você pega todos esses Gabriel Knight, esses jogos antigos, né? tinha muito daquela questão. Na época você não tinha tanto essa questão do gráfico, né? Então os caras investiam em história, e era bastante história, né? Era muita coisa que você tinha que ler, era muita coisa escrita. Claro que você pode pensar, ah, isso pode até ser maçante e tal, mas existia
história. É pra quem gosta, não é pra todo mundo, né?
Mas tinham histórias. Histórias melhores, é isso que eu falo, existiam muitas histórias melhores. É, apesar de que, assim, eu acho o primeiro Walking Dead da Telltale, assim, genial. Eu acho é um dos melhores jogos que saiu nos últimos tempos, sabe? Eu só não acho que ele é o melhor jogo que eu joguei, tipo, nos últimos décadas, assim, porque eu joguei Journey.
Journey é genial também. Mas esse é o bom, cara. Os jogos estão postando. O Journey é a mesma coisa. O Journey tem uma narrativa fantástica.
É, porque ele não tem fala, não tem escrita. Você é uma narrativa através de imagens, né? E você pega, por exemplo, eu gosto do... O primeiro Telltale eu acho foda. Eu me incomodo um pouco com os outros jogos da Telltale. Eu acho que, sincera, é minha opinião, narrativamente falando, eu acho que essa questão de eles terem dado mais escolhas pra mim improvisar um pouco a narrativa deles. Eu prefiro o que foi feito no Walking Dead, que você não tem uma real mudança na escolha, mas a narrativa é tão bem construída que você parece que você teve. Eu acho isso muito mais legal do que foi feito depois. Ainda assim, em questão de história, eles são muito superiores a todos, praticamente, né?
Sim.
Isso não tem discussão. Até porque os jogos, esse que é legal, são jogos baseados em narrativa. Ano passado, a gente foi esperado que fosse o ano de point and clicks. Não foi. Agora estão dizendo de novo, esse vai ser o ano dos point and clicks, né? Dos jogos de história. Vamos ver.
E eu tô com muita esperança porque não é só dos point and clicks. Os jogos que antes eram, não, é só ter um gráfico bom e atirar. Todos os últimos jogos realmente premiados não são por isso, são pelo seu enredo.
O Gone Home, que
desde
você citou.
Desde o Red Dead Redemption, o Last of Us, o Gone Home, os jogos estão voltando a ter enredos bons. Sabe, esses jogos que estão esperando muito. Até os próprios jogos que antes se sustentavam da franquia de RPG ou pá, como Dragon Age, então, não, a gente tem que ter um enredo decente, senão a gente tá na merda.
Isso é essencial hoje em dia, né, basicamente. Ele tem que evoluir, o videogame tem que evoluir, essa é a realidade. Não é só a mecânica, porque que nem a gente falou, o Stupra gosta muito, por exemplo, de Battlefield. Eu sou um ultra fã de Gran Turismo, tá ligado? Mas esse é o jogo que eu vou estar jogando sempre. Mas o jogo que vai marcar, sabe, a minha vida, o jogo que vai me fazer lembrar, são as grandes narrativas, são as grandes histórias. É o Journey, sabe? É o Red Dead Redemption, sabe? São esses jogos que vão marcar.
O Batman Arkham City, Arkham Asylum. Tem histórias muito boas além do seu gameplay.
Agora, por exemplo, esses jogos que são mecânicas, às vezes o jogo é mecanicamente incrível e tal. Mas, cara, ele não vai marcar você, sabe? E é uma esperança de que esse ano, talvez, eu tô esperando muito, que esses novos jogos que vão aproveitar a nova geração, né? Que eles aproveitem a nova geração, que eles vão ter muito mais espaço pra criar, pra que eles realmente criem coisas mais geniais, sabe? Que eles abram o escopo deles, que eles possam colocar mais história, sabe? E que as pessoas não reclamem, por exemplo, quando um Metal Gear colocar muito tempo de cutscene, sabe? Aproveita, sabe? É uma boa história.
Não, um exemplo que a gente falou já aqui, hoje mesmo, é o Evolve. Ah, vai ter nova mecânica tal, vai ter um novo cara tal, mas não tem enredo o jogo. Não tem enredo, sabe? Tem aquele jogo que você joga, mas não, eu me divirto. Que vou dar um exemplo, são os MOBAs, são os Dotas da vida, são os FPS, são jogos de luta. Aquele jogo é pra passar tempo, você se diverte jogando. Mas só isso não é o suficiente, isso vai se virar monótono, você precisa daquele jogo que te marque.
Sim, sim. E nessa questão de marcar a gente, uma empresa que viveu fazendo isso basicamente foi a Nintendo, né? Ela marcou a história dos videogames e é da maior parte das pessoas que jogam videogame até hoje, porque eu detesto o termo gamer. Ela marcou com seus Marios, com seus Zeldas, com seus Donkey Kongs, né? E agora ela passa uma fase um tanto quanto turbulenta, né? A gente teve uma grande discussão antes de começar esse podcast sobre a porra da fase da Nintendo, espero que a gente não entre nessa discussão aqui também.
Vamos só falar o que é geral. Nintendo Wii é um fracasso. Quer dizer, o Wii U é um fracasso, ponto.
O Wii U é um fracasso, o 3DS é um sucesso.
Total.
É o completo oposto do Wii U. E teve toda a questão, por exemplo, de a Nintendo não vai mais distribuir jogos oficialmente aqui no Brasil, porque parou a parceria com a Games BR, né? Só que aquele negócio, todo mundo tá pensando que será que a Nintendo vai voltar ou não, mas a própria Nintendo se afastou do mercado brasileiro, que é um problema pra gente. Se você é fã de Nintendo, se você tem um Wii U, você tomou no cu, né?
Literalmente.
Pra rimar, porque você vai pagar uma fortuna nos jogos.
Basicamente. Aqui mesmo o Gibson, né, me tava pedindo aqui, né, código pra poder resgatar na parada do Game Nintendo do site, porque vai fechar o site.
É, porque senão, bicho, você vai se fuder. Eu acho triste, sabe? Porque eu tava comentando isso com o Cry, o Cry tava comentando isso antes. Cara, se lançar um Zelda muito foda, é capaz de eu comprar um Wii U. Porque, assim, essa é a questão. A Nintendo lança jogos incríveis. É, o Smash Bros. Que ela acabou de lançar é uma prova disso, né?
Sim.
É, ela lança jogos incríveis. O Donkey Kong Tropical Freeze eu acho excelente, por exemplo.
Mario Kart 8.
É, ela consegue. A Nintendo, essa que é a questão. Eles sabem ainda fazer jogos geniais. E que nem todo mundo fala, ah, mas só lança Mario tudo igual. Não. Porque tem muito Mario que ela lança que é muito diferente dos outros e é muito bom de jogar. Vide o que aconteceu na época do Mario Galaxy, né?
Ah, é. Sim.
Então, assim, a gente, todo mundo gosta da Nintendo. Ninguém desgosta da Nintendo. Não tem como. Se você não gosta...
Você não tá disposto a pagar por ela.
Esse que é o problema. E a minha expectativa é que pelo menos a Nintendo, sei lá, volte as pernas, que ela tente se reerguer. Que ela venda pra caralho com os jogos, sabe? Que isso torna que ela volte pro mercado brasileiro, tá ligado? Que ela entenda um pouco isso, sabe? Que, porque, por exemplo, a Nintendo nunca se preocupou, por exemplo, com tradução. Enquanto, por exemplo, você tem produtoras, mesmo que a gente fale muito mal do Assassin's Creed, que tipo a Ubisoft, só que todos os jogos dela são dublados, são legendados, são todos localizados, sabe? Existe uma preocupação. A Nintendo parece que não tem essa preocupação com as outras pessoas, né?
É, a Nintendo, eles estão dando uma foda pra... pro resto do mundo, eles querem saber do mercado japonês.
Não, o Japão todo faz isso. São detalhes pequenos que conquistam fãs. Por exemplo, você pega Battlefield 4. Alguém liga pra campanha de Battlefield? Ninguém nunca ligou pra campanha de Battlefield. Mas eles deram o trabalho de pegar como um dos dubladores o Matias do Tropa de Elite. Por quê? Porque eles sabem que o pessoal do Brasil vai e fica, caralho, velho. É aquele tipo de respeito que se dá aos fãs pra agradar, pra motivar. Comprar o jogo, a Nintendo, eu digo, foda-se. É. Youtubers mesmo dizem que eles cortejar a Nintendo, porque eles ficam acabando todos os vídeos deles que eles botam no YouTube,
isso, gameplay. Isso foi escroto, cara. Eu fico muito triste pela Nintendo, muito triste mesmo, por isso que eu acho que eu vou até virar pra gente continuar falando dos muitos videogames. Agora, se a gente falou de Nintendo, né, um dos personagens que mais marcou época na época áurea da Nintendo foi ninguém menos que Mega Man, né, um personagem icônico e histórico, né, do mundo dos videogames, que há muito tempo veio fazendo um monte de jogo merda, do Mega Man, que foi rolando. Mas o criador já saiu há muito tempo da franquia Mega Man, e ele vai voltar agora com o seu Might Number 9, né, poderoso número 9.
Esse jogo aí tá prometendo, porque ele fez isso daí tudo pelo Kickstarter, a maioria das pessoas deve saber.
Milhões e milhões.
Quanto ele ganhou mesmo? Ele queria 100 mil, né, e ganhou
milhões. Ele falou assim, eu vou chutar uma quantia que eu não lembro,
preciso de
100 mil. Esses 100 mil, tipo, se transformaram em alguns milhões em muito pouco tempo, tá ligado? Tanto que o cara, ele, tipo, já adicionou o port pra console, coisa que só ia sair pra PC, tá ligado?
Ele conseguiu 3.845.000, velho.
É grana. Pra cara, pra uma pessoa só fazer o jogo, em teoria.
Ele deve ter equipe dele, mas é coisa pouca.
Mas a questão é, por que eu acho, assim como o Valente, que pode ser muito bom esse jogo? Não só porque ele tem uma necessidade de fazer um jogo bom, né? Porque, bem, foi cobrado.
Tem muita coisa nas costas dele, muita.
Sim.
Sim, sim. A questão é que o Mega Man nunca foi uma questão de ele ser ultra revolucionário depois de uma edição. É ele ter uma grande jogabilidade com personagens legais.
Sim.
Difícil, cara. Não era fácil.
Era difícil pra caramba. Mas era a questão de ele ter... A história era legal, né? Pra quem lembra da história, a clássica do Mega Man. Era uma história legal até. Com personagens muito carismáticos, né? Os vilões do primeiro Mega Man, todo mundo lembra até hoje. E o Might Number 9, eu acho que ele é o jogo que vai se basear nisso. Ele vai fazer uma, talvez, minha esperança, uma grande mecânica dentro de um jogo com um character design que eu já gostei do personagem do Might Number 9, que ele até lembra
o Mega Man.
É o Mega Man. Mas é legal, é um personagem bonito, sabe? É um personagem
sim,
bem
sim,
feito.
É um personagem bem bonito.
E que seja isso, vai ser aquele jogo bonito, um jogo legal de se jogar, que você vai ter vontade de jogar várias vezes, sabe? É tipo quando você pega um Super Meat Boy, sabe? É difícil, você perde.
Eu acho que sem dúvida a jogabilidade vai ser o ponto mais forte do jogo, porque todo mundo ama a jogabilidade de Mega Man, tá ligado?
Coisa de jogabilidade de Mega Man, cara, que na minha opinião o Mega Man foi um dos precursores do Open World. Era um dos poucos jogos, não, você não tem que seguir esse caminho. Tu vai na ordem das fases que você quiser, dependendo dos poderes que você pegou, mudava, sabe? Não, facilita tal coisa, dificulta outra. Você pode, não, eu vou pegar o de fogo primeiro antes do gelo. Tem mais dano. Se você tinha que pensar essas coisas, era demais, cara.
É, isso aí. Isso é uma parada muito louca que o Mega Man fazia, né? E a gente tem muita esperança, porque é o primeiro cara. Quando ele saiu da série, a série degringolou, ficou horrível, tá ligado? Então a gente espera que a volta dele aí melhore as coisas, né? Que realmente traga um jogo mais legal. Agora um outro jogo muito esperado, né? É o Futuro de São Paulo. Que vai ser um jogo muito louco, né? O Futuro de São Paulo. Né? Pra quem entendeu aí a referência, a gente tá falando de Mad Max. Que pra mim é o Futuro de São Paulo, claramente, né? É poeira, é guerra, e eu vou botar a chapa de ferro no meu Corsa.
Sem água.
É isso, é o Mad Max, porque essa na verdade é a teoria do Mad Max, né? Acabou a água, basicamente. É. Então vai ser isso.
Ainda bem que eu não moro mais, porque hoje eu fiquei 40 minutos no chuveiro.
Vai se fuder, cara. Vai se
fuder. Filho da puta, você tá matando a gente.
Não sei e nem fiquei sozinho no chuveiro. Mó paz.
Mas, Mad Max tem uma parada muito louca. Primeiro que é Mad Max. Todo mundo lembra do Mad Max, é muito louco. E que, cara, todos os trailers, todos os releases de prévia, sei lá o que, mano, imagina o Mad Max muito louco, open world, cara, andar com os carros muito louco no deserto.
Cara, sabe uma parada? Eu acho que jogo de filme nunca funciona, tá ligado?
Eu acho que depende, mano. Depende muito.
Eu não lembro muito bem de nenhum que funcionou legal, assim. Tipo, podem ter alguns que foram mais ou menos e tal, legaizinhos, mas acho que nenhum funcionou muito bem.
Mas a gente não tá mais no passado, era antigamente que esses jogos aconteciam, tá ligado?
Sei lá.
Era muito legal.
Eu lembro que teve filme do Avatar e lançou o jogo do Avatar era uma bosta.
Mas é diferente, né? Não foi tipo aquela coisa, não. O jogo tá sendo planejado e o filme tá sendo planejado. No jogo não é uma versão do filme pra videogame.
É um jogo na temática do Mad Max, né? Isso faz muita diferença. Porque a gente tem tantos universos legais em outras mídias, assim. Porque, assim, a gente falou tanto. O videogame se baseia tanto em mecânicas, né? Se baseia tanto nesse esquema, né? Porra, então bora aproveitar esses universos tão legais que a gente tem fora, né? Desse universo, sabe? Universo que seja, por exemplo, o Batman pegou universos de quadrinhos e fez um grande jogo, não foi?
Sim.
E antes de Batman, quase todos os jogos de herói eram uma merda, quase todos.
Sim, e o Batman trouxe um puta jogo. Eu acho que o Mad Max pode ser o grande precursor dos jogos baseados em temáticas de cinema, sabe? Imagina um jogo, por exemplo, Poderoso Chefão, um jogo de máfia Poderoso Chefão, tá ligado?
Teve um antigo desse do Poderoso Chefão, só que era bem...
Bem
mais ou menos.
Jogo de máfia teve o Mafia 2, aí o Mafia 2 já fez o que tinha que fazer.
Mas imagina um grande jogo de máfia com a temática... Porque aí você pega uma grande história, né, que é o Poderoso Chefão, uma grande base, e constrói um jogo, pega umas mecânicas boas e joga em cima dele, sabe? Pode ficar legal, eu acho que o Mad Max tá aí pra talvez fazer isso, sabe? É a esperança aí do Mad Max, até porque é um treinamento pro futuro de São Paulo, né? A gente não pode esquecer aí que se você mora em São Paulo, eu recomendo que você compre, inclusive, o Mad Max, porque você vai precisar dessa experiência, né? Porque vai ser muito importante. Isso e Fallout também vai te ajudar.
De fato.
Vai te ajudar.
Só não tem os mutantes.
Espera, com essa água aí do volume morto. Os mutantes aí. pode pá que vai ter os mutantes, cara. Agora, a gente falou de mutantes, muito diferente disso, não são as criaturas bizarras que aparecem em The Witcher 3, né? Que é um jogo que eu gosto pra caralho. É porque, assim, eu sou um grande fã do RPG medieval de ataque, sabe? Por exemplo, um Skyrim da vida. O The Witcher 3 e Dark Souls também. O The Witcher 3 é... Só que o The Witcher 3 é muito mais difícil. Mas eu gosto pra caralho
de The Witcher. Ele tem a tendência de ser bem difícil. Tipo, não mais difícil que Dark Souls e Demon Souls.
Depende, hein? Depende. Eu sempre falo que o primeiro Souls é o mais difícil. Depois não fica tão difícil assim o Dark Souls.
Tá falando do Demon.
Eu joguei o primeiro Demon Souls. O Dark Souls não foi tão difícil depois. sendo bem honesto.
Ah, não, mas é aquela parada, tá ligado? É acerto e erro. Tipo, uma hora você vai aprender a jogar aquela parte, tá ligado?
É você ser precavido, ser cauteloso. Exatamente. Eu sou um cara do Metal Gear, entendeu? Sou um cara do stealth.
Eu esconder numa caixa de papelão.
Exato, eu acho isso incrível. É, inclusive, é até curioso, porque o Tomás costuma gravar dentro de uma, né? Mas é...
Verdade.
Mas essa questão, por exemplo, do stealth, tanto que eu sou um grande fã... Eu diria que fora os jogos de corrida, o meu gênero favorito seria o stealth. Então, assim... Essa parada de ser cauteloso, de você ter que se esgueirar, você não simplesmente sair atacando, entendeu? Não, vou atacar todo mundo, vou destruir geral, porque eu sou fodão. Não, vamos com calma, vamos medir as potes, vamos ver como tem, qual o tamanho da minha arma. Será que eu ataco agora, eu ataco depois, vamos passar por esse cara. É uma coisa que eu gosto pra caramba. E o The Witcher tem uma vantagem. A gente falou tanto de história, The Witcher tem uma ótima história, que também é parte de que o cara come todo mundo, o que é legal. Mas...
Eu só espero que o Witcher não seja, tipo, o que aconteceu com Dead Island, que tinha uma cutscene animal, porque as cutscenes de The Witcher também são muito absurdas.
Ah, mas na época, o The Witcher era o jogo de exemplo de gráfico quando ele lançava. Ele sempre foi um jogo de gráfico fodão, então provavelmente isso não vai rolar, tá ligado? As previews todas mostram um jogo muito bonito, tá ligado?
Isso eu espero, tá ligado? Porque as previews de The Witcher são absurdas.
Cara, eu não joguei um... Eu peguei o 2, eu joguei 30 minutos e nunca mais abri o jogo, véio. Sei lá, o jogo não me prendeu.
Eu também tenho problema em jogar,
muito chatinho.
Em jogar The Witcher, porque eu nunca, sei lá, eu achei o jogo muito muito irritante.
É um RPG pesado, palavra. É um RPG pesado.
Não, como RPG, eu não gostei da jogabilidade mesmo, a jogabilidade do jogo eu não gostei.
É porque ela é limitada mesmo, assim, não tem um momento, mas se você for ver, o Witcher é um dos maiores jogos da última geração, né?
Então, é isso que eu ia falar, mas eu entendo que a parada é foda, tá ligado? Eu não gosto, mas eu tô ligado que vai ser um sucesso.
E a parada da história, que ele é pra quem não sabe, ele é baseado num livro, se eu não me engano, polonês. Uma coisa assim, uma série de um livro polonês que todo mundo fala que é foda. Eu até pretendo comprar pra ler esses livros. Eu, talvez comprar no Kindle, porque, bem, comprar livro físico tá difícil hoje em dia. Mas todo mundo fala que eu gosto muito da história. A história é muito legal, sabe? O universo é bom. Eu acho que agora vai lançar os novos, o The Order, né? E o Bloodborne, com essas temáticas. Mas o The Witcher já é o cara do medieval fantástico com magia, com zumbis, lobisomens, vampiros, sabe? Ele já é essa parada que faz bem isso, que pega esse gênero e usa ele muito bem, entendeu?
Ele já é aquela ficha de RPG de mesa, né?
Não, o que me desagradou, que eu achava que a magia era muito confusa. Ah, não, a magia não precisa ser tão confusa, tipo Skyrim, velho. Bota na mão e atira, velho. Sabe? Isso é legal, mas eu tinha que ficar fazendo as poções, aquelas merdas,
então,
cara.
É que dentro da lore do Witcher, por exemplo, você tem essa questão de que são raras as pessoas que conseguem usar magia, entendeu? E usar bem, por exemplo, sabe? O Witcher, ele é um cara muito raro, por exemplo. Então não era pra ser uma... A lore do jogo meio que diz, olha, não é uma parada fácil, desculpa, tá ligado?
Não vai ser difícil, vai ser confuso.
Mas é difícil também, porque o jogo é difícil. O Witcher é um dos jogos mais difíceis da última geração, diria eu, tá ligado? Até um determinado ponto, sabe? Mas eu tô muito ansioso, mas essa questão, o que o Stubra falou é verdade. É um jogo que limita muito as pessoas que jogam ele. É um jogo que não é pra todo mundo. Não é todo mundo que vai jogar o Witcher, não é todo mundo que vai querer jogar ele. Não é tipo o Skyrim, que abraçou a galera e fez, vem pra mim, alegria.
Uma coisa que eu, pelo menos eu achei quando eu joguei, porque eu não joguei um. Assim, ele não dá uma nova apresentação pra quem não jogou um. Tipo assim, pô, eu ouvi falar de Witcher, eu vou jogar o 2. Tipo assim, você tinha que saber tudo do 1 já saber.
É.
Sabe, ele não explicou nada.
Mas é também porque ele tem aquela parada de save importada, não tem?
Não sei.
Que tem, sei lá, por menos que não seja muito muito afetivas no segundo, tem escolha no primeiro.
Tem escolhas que passam, tem esse tipo de coisa.
Então, deve ser por isso que os caras não explicam, porque é pra ser uma continuação de fato.
Mas nem a história que eu não entendi literalmente os comandos do jogo.
Ah, mas aí
os comandos do jogo me ficava perdido, eu tinha que ficar toda hora olhando no menu, velho.
As transições de uma coisa pra outra, meio complicado.
Ficava muito confuso jogando. Eu não consegui me divertir com as batalhas, não consegui me divertir com o embasse, porque... Eu não consegui fazer, eu não entendi o que eu tinha que fazer.
Eu entendi. Mas imagine, Supra, se o Witcher 3 vier com uma mecânica acessível, aí já é...
Não, eu vou baixar, eu vou pegar pra ver. Eu vou pegar pra ver, só não sei se eu vou gostar.
É, exatamente. Sim. É, dá pra entender o ponto do The Witcher, né? Mas a gente falou The Witcher, um jogo que, em teoria, é um competidor, né? Que já tá saindo aí vários gameplays, né? Já saiu um gameplay de 18 minutos, né? Pra gente ver. Que é o Bloodborne. Que, pra quem não sabe, é a real sequência... É a sequência espiritual...
É, sequência espiritual.
Do Demon Souls. Porque, pra quem não sabe, o Demon Souls, ele é exclusivo do PlayStation, da Sony.
PlayStation, isso.
É... O Dark Souls não. O Dark Souls não é exclusivo. Mas é aí que vem a questão. A galera do Dark Souls, que fez o Dark Souls 2, inclusive, não tem os direitos do Demon Souls. Então o Dark Souls não é uma sequência do Demon Souls. E a galera do Demon Souls agora tá fazendo o Bloodborne. Fez o Bloodborne. É meio confuso essa questão dos direitos. Mas a real é, pra quem gostava, acha que o Demon Souls é o melhor, que é a minha opinião, por exemplo... É, essa é a esperança. Eu olhei o gameplay e fiquei com medo dele ser fácil demais. O que pra mim é um problema dentro em vista da franquia, né? Mas é. A temática é muito legal e, cara, o jogo é bonito. O cara tem uma ambientação muito louca, o Bloodborne.
Cara, eu acho que independente de tudo, ele vai ser um jogo da hora, tá ligado? É um jogo que você vai jogar tranquilamente. Mas eu acho que eles vão dar uma. Dar um friendly pra galera, tá ligado? Porque tem muita gente que não compra pela dificuldade.
Eu acho que
eles vão tornar mais acessível.
Acho que deve...
Eu pessoalmente gosto de jogo difícil, não jogo estressante.
Sim, eu gosto de jogo difícil, tanto que eu joguei Dark Souls, o primeiro eu comprei, joguei e tipo, só não consegui terminar porque eu sou um merda, tá ligado? Mas eu gostei muito do jogo, tá ligado?
Eu achei muito pega foda. É um que jogo que praticamente ninguém falou ano passado, que é o Elite Dawn Battle Mage.
Ah, sim.
É um jogo difícil, mas é um jogo, tipo assim, não, é difícil, mas... Não é aquela coisa, eu não gosto daquele jogo, não, eu tenho que errar 80 vezes até me tocar toda a sequência de movimentos do boss. Não, não tem isso, você tem que... Não, você tem que jogar bem.
É, então, mas
eu joguei Demon Souls, você ia decorar o movimento dos caras, velho. Ah, não, ele vai primeiro me pular, depois ele vai dar um golpe da esquerda pra direita, não, isso, ficar decorando...
Eu vou falar, que é o que eu falo pra todo mundo, Stuper, é porque eu fui o seu primeiro. Porque, na real, eu discordo muito dessa questão de decorar. Eu acho que muito mais de Demon Souls e Dark Souls é uma questão de... Cara, a gente considera isso meio que, tipo... O life é uma vida mesmo, entendeu? É a sua vida. Então, tipo assim, seja cauteloso. Você tem que ser muito cauteloso no jogo, sabe? Você não precisa necessariamente decorar. Mas se você não for simplesmente, ó, eu quero matar o cara, você, tipo, esperar pra ver, defender, esquivar e todo esse tipo de coisa, você vai conseguir jogar bem, entendeu? É, você tem que esperar, você tem que ter calma, você tem que ter muita paciência, essa que é a questão. É um jogo de paciência, de ser cauteloso o tempo inteiro, sabe? Você olha pra aquela porta e fala, se eu abrir a porta, ela pode explodir e me matar.
Digamos, eu, sabe o João? Hoje eu vi o João jogando 2. Cara, assim, o jogo eu achei legal, só que me incomodava assim, boss. Todo boss você vai morrer pelo menos uma vez. Mas sendo muito bom. Isso me incomoda um pouco. Eu gosto do jogo difícil, mas tipo assim, se você jogar bem o suficiente, você consegue passar na primeira, sabe?
Ah, eu acho que o jogo difícil mesmo, ele não te deixa passar.
Não, mas assim, o jogo que, tipo, vou dar um exemplo, Mega Man é difícil. Mega Man era um jogo difícil. Às vezes, porra, essa que eu me joguei bem pra caralho, eu consegui passar esse boss que eu nunca tinha jogado contra de primeira. É possível. Em Demon Souls eu não consegui ver isso possível.
Ah, mas o Dark Souls 2, por exemplo, é o que tem os piores bosses e tal. Mas a questão é ver essa continuação, porque é uma temática totalmente diferente. Eles estão mudando a visão do jogo. Eu achei que, assim, a direção de arte, apesar do Dark Souls 2 ser um gráfico bem fraco para o final de geração, né? A direção de arte é muito boa. Assim, essa equipe do Demon Souls é foda.
Cara, eles conseguem climatizar a parada muito absurda, né?
Eles têm essa parada, meu, do cenário, sabe? Todo o clima. Quando eu vi a arma do cara, que é tipo meio que uma gilete de barbeiro, sabe? Que o cara abre ela, assim, sabe? Quando eu vi isso, eu falei, puta, que parada da hora. Sabe? Tem toda essa questão, é muito bacana, assim. Eu sei que provavelmente ele vai ser um jogo muito bonito. É, mesmo que a galera não seja uma galera de ultra gráfico, sabe? Não vai ter o máximo polígonos do mundo. Mas eu, com certeza, em questão de direção de arte, ele vai ser melhor que a maioria. É, e eu espero aí o meu novo Demon Souls dessa primeira geração, tá ligado? Dessa PS4 e tal. Eu espero que seja muito bom.
Eu acho que o jogo vai agradar pra caralho. Acho que quem gosta da franquia vai curtir. Eu não teria interesse pela franquia, então.
É, agora, se você falou de franquia, a gente podia falar também do Resident Evil, né? Já que o Bloodborne é meio terror também, né? O Resident Evil também vai lançar o... É o Revelations 2, não é isso?
Isso.
E eu não podia me importar menos, cara.
Eu não podia ligar o foda-se maior.
É, o Revelations 2 a gente vai passar bem rápido, porque é uma coisa que a Capcom ela faz bastante. Ela pega a franquia dela que faz sucesso e ela, tipo, simplesmente faz continuações infinitas. Já não bastava fazer Resident Evil 6, que é um jogo de ação, não é mais terror, survival horror. E agora eles, tipo, porra, já temos 6 Resident e a gente vai fazer o 7? Não, 7 não. Vamos fazer alguma coisa diferente. Revelations 2, tá aí, vamos fazer isso. Tá ligado? Eles continuaram uma parada que já tinha começado. Cara, e que nem era nada demais.
Eu fico triste, no cara, porque minha infância, cara, PlayStation, dois jogos que eu tenho lembranças de medo, era Resident Evil 1, 2 e Diablo. Diablo 1, mano, e eu me cagava jogando aquela merda.
Eu me cagava com Alone in the Dark, mano.
Puta, Alone in the Dark, eu tinha Fatal Frame também.
Cara. Puta, Fatal Frame era foda. Esse precisava de continuação. Foda. Puta, cadê o Fatal Frame, mano? Cadê o Fatal Frame?
Mas daí o que eu vejo? Eu vejo Resident Evil, cara. Eu fiquei traumatizado. Quando eu comprei meu Play 3, eu já não tenho mais ele, mas quando eu comprei meu Play 3, um dos primeiros jogos que eu joguei foi o Resident Evil 5, se eu não me engano. Ah, eu fiquei traumatizado pelos motivos errados.
África.
Eu tava na África, sei lá o por que motivo. Dei zumbi, que zumbi nada, mano. Eu tô num beco, parece um monte de negão gritando no cu, no cu, no cu, no cu, velho. Mano, no cu o que, velho? Vocês querem me fuder?
Mano,
eu joguei 20 minutos e nunca mais abri o jogo.
Eu acho, eu realmente acho que depois do 4, a franquia desandou completamente.
Sim, também acho. Apesar de eu ter gostado muito do 5, eu zerei ele umas duas vezes, eu acho que ele decaiu bastante dos primeiros.
Eu acho que se fosse um outro jogo de ação de zumbis, eu teria gostado muito,
de
entendeu?
De fato.
Porque assim...
Se ele não tivesse o nome Resident Evil e os personagens de Resident Evil, talvez seria um jogo melhor.
É porque o meu problema real é com a continuação da franquia. Se eu fosse pegar só o jogo mesmo, realmente eu acho que o Resident Evil 5 é um jogo divertido de se jogar. Só pelo jogo. Mas pelo Resident Evil, não, entendeu? Eu acho que falta um pouco da Capcom ver a franquia, olhar um pouco pra trás e redimir. Porque o Silent Hill lançou aquele jogo muito ruim, né? O Downpour, né? E agora lançou o PT, né? O Playable Teaser.
Que pariu, né?
Que é foda pra caralho. Se esse é o Playable Teaser, imagina o jogo, né, cara? Do próximo
Silent Hill. Ah, mas sei lá, cara, de teaser, qual que é aquele jogo de terror? Isso aí é Devil Within?
Não, mas o Devil Within, não. Mas o que eu tô falando...
Ele já foi uma parada um pouco mais...
Não, mas assim, o teaser dele foi um dos melhores teasers que eu já vi.
A gente não tá falando do teaser, a gente tá falando do PT. O Silent Hill PT, o Playable Teaser.
Que foi aquela parada que saiu na PSN que ninguém sabia o que era e ficou todo mundo tipo, porra, num jogo de terror novo, não sei o quê.
E é foda.
Explodiu cabeças no final.
Porque é um jogo... É tipo assim, se você for... Pega pra jogar isso, pro PT, o Playable Teaser do Silent Hill... Ele é um jogo, praticamente. Dá pra você gastar quantas horas nele? Né? Duas?
Acho umas 2 horas.
Mas é o que? Ele é comprado? Ele é...
Não, é free.
Eu não, nem sabia que existia isso.
Sim. Ver. Então, joga. É muito bom. É aquele esquema de, tipo assim, você...
É console ou é videogame ou é PC?
Não, tem PC. Mas, cara, eu acho que precisava fazer, o Valente concorda comigo, fazer o que o Silent Hill fez com o PT, né? Que é meio que voltar um pouco atrás, tipo, e pensar nisso, tá ligado? E é aquele negócio, eu não sinto mais vontade de jogar o Resident Evil, até porque, pra mim, ele tomou uma proporção tão colossal, tá ligado? Que, sabe, e aí eu vejo o que acabou de lançar, que foi o Resident Evil 1 remasterizado, né? Que é basicamente a versão do GameCube HD, né? Que é muito, muito melhor do que jogar os novos, vou ser bem sincero.
Tá, eu joguei divertido, porque é o clássico. Ponto.
Sim.
Você não tá aqui, Resident Evil é uma franquia que se desgastou em tudo. Os filmes mesmo é a coisa mais repugnante do mundo, velho. Uma franquia que se desgastou demais já.
Eu espero que esse próximo Resident Evil aí seja meio que um fracasso, tá ligado? E que eles façam que nem fez o Silent Hill e lancem um PT que seja bem louco, tá ligado? É isso que eu espero, que façam uma parada bem louca com isso. Eu ia falar.
Se vender, tá bom pra eles, né?
Eu ia falar de sequência. Uma empresa que nunca decepciona já há muito tempo, né? É a Rockstar, né? Os caras.
Rockstar.
Os caras é... Todo, é os caras é foda, mano. Puta. Apesar de eu gostar mais do GTA 4 e GTA 5, a gente tem que admirar as coisas incríveis que eles fizeram, né? Só que a galera do PC, né, tá no aguardo eterno, né?
Mano, eu tô... Tá, 24 de março agora. Ó, tô esperando. Tô esperando, mano, filho da puta. Eu quero nadar com as orcas, velho. Deixa eu nadar com a porra das orcas em paz.
Eles vão lançar, pô. E é... Porra. É GTA, mano. GTA.
Mas só o pior é que...
Aguarde e confie.
Vamos lá,
isso. Talvez seja o primeiro GTA que eu faça alguma missão, velho. Eu nunca fiz uma missão de GTA na
você,
minha vida.
Você tá hypado pro jogo que você não pode jogar. Essa é a realidade, né, cara?
Total, cara.
Isso é triste demais. Mas eu não posso falar nada. Eu tenho um PS3, eu posso jogar GTA
não,
5.
Não, mesmo se eu tivesse no PlayStation, eu não conseguiria jogar, não consigo mirar na porra do videogame.
Puta, vai ser...
Não, mas tem aquela mira...
A mira automática. Ah,
isso pra mim é viadagem, mano. Ou você mira ou você não mira, mano. Foda-se.
Cara, GTA...
Mas é o único jeito de você jogar na porra do console, né?
Se vira então, mano.
Cara, mas eu vou dizer uma coisa. GTA V vai sair agora. Quem jogou já a versão de PS4, cara? Bem louco. Tem muito mais coisa. Sim. Muitos falaram, ah, mas é só um polimento. Não, não é só um polimento. O jogo tá muito mais bonito, principalmente quando você olha a draw distance, que praticamente não existe, né, no PS4. É muito maior a draw distance, você vê muito mais coisa, e tem a visão em primeira pessoa que, se você tá esperando pra ver no PC, aqui vai a minha opinião da primeira pessoa. Ela é divertida na primeira meia hora, depois você vai ver que a terceira pessoa é muito melhor.
Eu porque também o jogo foi feito pra isso, né?
Radar. Com orcas. Se eu fizer isso, eu tô feliz.
É isso que você quer, só isso, né?
Só isso, cara. Sério, eu só quero andar com orcas e tirar em pessoas. Eu não preciso de mais nada.
E o legal é que, claro, a gente não precisa falar do GTA V, né? Ele é um monstro, basicamente, de mundo aberto, né? Ele é o exemplo do mundo aberto. Ele é um grande...
Você pode virar um couro, um pombo e cagar nas pessoas, velho.
Você pode matar aliens. Você pode matar aliens, cara. Tipo, o legal é, ele não precisou virar o Saints Row pra fazer as paradas da hora do Saints Row. É isso que eu achei mais da hora, tá ligado? Ele ainda pode ser um jogo contigo. Minha opinião honesta é claro. Eu tenho que ser honesto com o Hulk. Meu jogo preferido do GTA é o GTA 4 ainda, questão de história. Ponto. Minha opinião, tá ligado? Porque no GTA 4 não tem putaria. Mas o GTA V é muito louco de se divertir, tá ligado? Você fica, é isso que o Stupra falou, você fica horas jogando sem fazer nenhuma missão, cara. Isso só a Rockstar faz, cara. Poucos jogos, tipo o Skyrim, consegue te fazer jogar tanto sem jogar nada, em teoria, né?
É verdade. Eu lembro até hoje que o San Andreas, eu tipo ligava pro PC e pegava um carro e saía dando... Tipo, rolê pela cidade, tá ligado?
E vai ser
atropelando
muito,
a gente.
E vai ser muito louco se nesse jogo de GTA V pra PC tiver a opção de você colocar as músicas do seu computador no jogo.
Nossa, isso vai ser animal.
Ah, vai ser loucura.
Isso eu tenho uma curiosidade pra dar como motivo suficiente pra você jogar GTA. Todo mundo sabe que o MD é a favor da seleção natural. Seleção natural existe por um motivo.
Sim,
o humano
sim.
Foge dela, mas ela deveria existir. O GTA é a favor da seleção natural. Eu fui jogar na casa do meu cunhado. Eu fiquei matando com uma garrafa de vidro todos os gordas que eu via na rua. Depois de uma hora de jogo, eu nunca mais vi uma gorda na rua.
Começa a fazer esteira, Valente.
Nunca mais, cara. Sério, eu fiquei inacreditável. Só não acredito, só via, não, tem que ter alguma. A gente pegava o carro, rodava a banda e não achava nenhuma.
Não, isso é legal. Porque o legal é que a maioria dos personagens que estão na rua também tem histórias, né? O GTA V é legal como a Rockstar. Eles lançaram um jogo num ano e ele foi tipo o melhor. E eles vão lançar no outro, uma outra versão, e ele vai concorrer aos melhores. Né? Pra você ver. É a Rockstar, né?
Tipo Breaking Bad, que dividiu em dois na última temporada pra ganhar os dois M's.
É, exatamente, o que eles fazem. E sabe o que eu tô mais esperando? Quem sabe tem uma sequência de Red Dead, né, mano?
Vocês viram que eles falaram que eles têm uma continuação pra anunciar esse ano.
Cara,
eles não falaram qual.
Se for Red Dead, eu gozo, velho. Eu gozo, porque puta.
Como? Tu não conhece o fim de Red Dead. Como, velho?
Mano, Red Dead... Quê? Como assim?
Como é que vai ter continuação? Pode ser o mesmo cenário, não continuação, né?
Não, porque você não lembra do final de Red Dead? Você pega
eu
o filho dele.
Eu lembro do final de Red Dead.
Você pega o filho dele. Depois.
Ah, mas eu não quero jogar filho, cara. Eu gosto de jogar com filho sempre se lado.
Porra, mano. Mano, o que eu quero, a questão é eles pegarem um bom enredo como eles fizeram com o Red Dead, tá ligado? Um bom enredo com ótimos personagens, tá ligado? E aquele clima foda de faroeste. É isso que eu quero, sabe? Se eles criarem um bom personagem, um personagem carismático, sabe? Cara, é o que eles precisam, sabe?
Cara, quer uma ideia milionária? Eles têm que botar o Clint Eastwood de protagonista.
Mas o...
Só isso.
O legal, sabe o que que é, Estupra? É que é a Rockstar, velho. Me diz, qual foi a última vez que eles erraram, velho?
Quais são os últimos jogos deles? Sem contar GTA.
Sem contar o GTA, você tem o Red Dead.
Não, tem outros jogos.
Mafia da coisa?
Mafia 2 fez tempo já, é bem
Não,
antiguinho.
Foi o L.A. Noire.
L.A.
Noire é bom.
Pra quem não se lembra, no L.A. Noire tava sendo produzido por uma determinada equipe. E a equipe do L.A. Noire se dividiu e deu caô. A Rockstar entrou no meio, viu o projeto e falou: ó, eu sei que vocês estão fazendo uma nova prática de captura facial, né? E eles entraram no meio da produção. Sabe o que a Rockstar fez? Eles pararam e falaram: refaz do zero. Porque tá uma bosta. Essa é a Rockstar, tá ligado? Eles pegaram um jogo e é Leonardo. Leonardo é um bom jogo, tá ligado? Eles olharam e falaram: não, tá uma bosta, refaz.
Duas produtoras que eu lembro de, tipo, terem só jogos, os últimos jogos, pelo menos, bons pra caramba, foi a Rockstar e a Naughty Dog, tá ligado?
E até o Tail, né?
É, o Telltale também.
Agradaram bastante.
É porque já tinha o De Volta pro Futuro antes, que todo mundo esquece que é um jogo bem legal, tá ligado?
Sim,
é
De Volta
nunca pro joguei. Futuro. É o único dele, jogo dele
é bem legal. É bem legal, acho que você pode jogar, você vai gostar. E cara, assim, é uma puta produtora. Se eles anunciarem a continuação de Red Dead, puta, eu vou pirar, vou ficar maluco. Se for um L.A. Noire, vai saber, né? É aquele negócio da história de Mafia da hora que a gente falou, né? Pode ser bem legal, pode não ser bem legal, né? Mas vai saber, né? Bem, mas de continuação é o que a gente só não quer, o Assassin's Creed, né?
Puta que pariu, Assassin's... a gente, tipo, colocou aqui na pauta. Dos jogos expectativas pra 2015. E a gente não sabe até agora o que vai ser de Assassin's Creed 2015.
Mas
tipo,
uns três,
não tem informação.
Tem um anúncio. O Rogue, aquela porra que tinha lançado PS Vita, teve lançado PC.
Whatever.
E mais três versões do mesmo.
Você falou que é a maior representação da Capcom que existe no mundo, velho. O cara é o Angry Joe, velho. O Angry Joe ele resumiu a Capcom. É aquele mercenário que ele faz. É aquilo, velho.
Cara,
que puta que pariu.
Eu odeio a Ubisoft agora.
A Ubisoft, meu Deus do céu. Eu nunca vi nego reciclar tanto um jogo, velho. Meu Deus do céu.
E eles fazem isso com tudo. E sabe o que é pior? Eu não gosto também da petulância da Ubisoft com o novo UbiArt. Entendeu? Que o cara pega uma enginezinha 2Dzinha e faz o Child of Light, o Valiant Hearts e os fãs pagam pau. Desculpa, o Valiant Hearts não é um jogo tão bom assim, tá ligado?
O Child of Light tem seus problemas. A parada do Valiant Hearts é que ele tem um mínimo de história e ele é um jogo de puzzle bonitinho, tá ligado?
E o Child of Light também não é, tem lá seus problemas, né?
Exatamente.
Então, assim, não é isso, sabe? E a Ubisoft, essa repetição, fazer tantos Assassin's Creed ruins... Porque o problema é, o último Assassin's Creed, ele não é só... Eles pegaram a Revolução Francesa, que é uma das melhores histórias que eles podiam ter pego. Eles fizeram uma história merda, com personagens merdas, e um jogo muito, muito travado. Muito
e todo
zoado.
Todo bugado, todo nojento.
Muito zoado, cara. Muito zoado, cara. Eu acho... O problema é eles estarem querendo fazer dois jogos por ano, tá ligado? Esse que é o problema. Tá uma bosta.
Eu lembro que antigamente a pessoa já reclamava: porra, a Ubisoft faz um Assassin's Creed por ano, é festa, não sei o que, virou COD. Agora o nego tá fazendo dois, tá ligado?
Dois mais um jogo aleatório, né?
Dois mais um spin-off do spin-off que vai sair pra Vita, tá ligado?
Aí me diz, como é que o Watch Dogs poderia ser bom se eles estão produzindo quatro jogos ao mesmo tempo, cara?
Quatro Assassin's Creeds.
O que me deixa puta é que o Black Flag é muito bom.
A parte do barco.
Não, o personagem é muito bom. Não é que você tem que escolher e matar os caras. Não, cara, você é um fucking pirata. Você não é um templário, que é a historinha chata do assassino, não. Você matou um cara e roubou a roupa, velho. Você é um fucking pirata. Isso é legal, sabe? Eu ligava o foda-se naquela merda, mano. Eu tava com aquela merda, os diálogos eram interessantes, o passado. O personagem era bom. Não tinha aquele mimimi ai de francês, que os caras querem dar culpa tanto pra francês, insistem em ficar metendo francês naquela merda.
É porque eles são franco-canadenses, a Ubisoft.
Mano. Mas tudo que... O último largou tudo de macho que tinha no anterior, botou todos os franceses de volta, toda a mecânica chata de volta. Sim. E é isso, cara.
E sabe qual é o problema, Estupra, também? Esse último Assassin's Creed, eu não sei se você sabe do problema. Teve o Black Flag e ele fez um sucesso legal. O pessoal falou bem, principalmente dos barcos, né? E aí o que eles fizeram? Eles estavam produzindo, em teoria, o jogo pra geração PS3, que era, em teoria, um Black Flag, né? Outro Black Flag, praticamente, com barcos. Aí o que eles falaram? Vai ter a nova geração. Não, divide aí, bora fazer um pra geração passada e um pra nova geração ao mesmo tempo? foi aí que deu a merda, tá ligado? Eles podiam simplesmente ter feito pra geração passada e ter ficado legal, né? Um novo Black Flag, basicamente, né? Mas eles decidiram fazer dois. É aquele negócio, a ganância, ela ferra o homem, né?
E sabe pior de tudo? Essa bosta vende, tá ligado?
Vende pra caralho, mano, eu não entendo isso. Sabe o que é pior? É porque a galera acha que ver Assassin's Creed é aprender história, e não é.
Nossa, nossa, é vergonhoso, desculpa. História, Assassin's Creed, é zero. Só os nomes, a única coisa que tá certa lá são os nomes.
Sim, isso é muito triste, muito triste. Acho que não tem... As nossas expectativas de games... Tanto não sabe que eu sou fã de jogo de corrida, mas não tem nada muito legal esse ano saindo. O Gran Turismo vai demorar muito tempo pra sair, pra quem sabe como lança. E eu vou jogar Gran Turismo, sei se tô maluco. É que minha TV quebrou, então eu fiquei só com 70 horas de corrida. Desde que eu comprei, em um mês.
De indies. Esse é o que eu acho que o mais esperado já saiu, que foi o Bind of Isaac. Na minha opinião, era o indie mais esperado do ano, né?
Muita gente falou bem, muita gente falou
eu
mal.
Eu tô adorando.
Cara, eu tenho já 70 horas de Isaac.
Eu tenho umas 50.
Eu imaginei que vocês fossem do que falaram bem, porque as pessoas que falaram bem são as pessoas que eu também confio em opinião, né? E eu acho Bind of Isaac é legal, é da galera do Super Meat Boy, tá ligado? Os caras fazem jogos de muita hora.
Por fim, né, pra falar do geral os jogos, não dá pra deixar de falar. Acho que duas coisas que a gente tem que falar. O primeiro de tudo são os MOBAs. Cara, MOBA pra esse ano, velho. Tem o Hearthstone, tem o Heroes of Storm, que é o MOBA da Blizzard, que tem Closed Beta. Você pode pagar pra entrar se quiser. Honestamente, como eu joguei MOBA a vida inteira, eu sei que MOBA é um jogo de retardado mental, eu sou um deles. Porque é um jogo que tem que ter muito esforço pra você ser bom. É um jogo que não é tão recompensador, por causa que se estressa muito.
E é um jogo muito tóxico.
Esse é o bom do Heroes of Storm, tiraram tudo isso. Não tem chat global, não tem que farmar, não tem item. Você não tem nem sequer nível, seu time inteiro ganha nível.
Isso é legal.
Seu time inteiro ganha nível igual. Digamos, não, vou pegar kill pra ganhar mais coisa. O XP que você ganha no final do jogo pra evoluir sua conta é o XP do seu time. Então não tem individualismo, eu quero kill pra mim, eu quero farmar pra mim, comprar item, não tem. O jogo, as partidas duram de 15 a 20 minutos, se não é só linha, tem vários mapas com missões diferentes, você tem que fazer as missões pra ganhar bônus, pra destruir as bases dos caras, e é só porrada. É legal que são personagens de StarCraft, de WarCraft, de Lost Vikings, de vários jogos da Blizzard, mas eu joguei agora há pouco com o Zeratu, joguei com o Diablo, com a Kerrigan, joguei com os malucos de StarCraft. Divertidíssimo. Sem o stress, não ter chat global foi algo genial. Não tem você falar com outro time, porque era, o que era pra ser algo legal, que é assim, vamos conversar com outro time, é toxicidade, vamos xingar o outro time, vamos falar como eles são noobs. Tem nada disso. Então, se você é alguém que gosta de MOBA, você tá cansado de BR, tá cansado de ruê mania, tá cansado de toxicidade, de gastar uma hora jogando pra se estressar, larga LOL, larga Dota, mano. Vai correr os Astorm, você não vai estressar, pelo menos.
Não, eu vou ser meio honesto aqui. Eu, por exemplo, eu não gosto nada de MOBA. Dota, essas coisas assim, não me agrada. Não tenho o menor interesse, tá ligado? Porque eu não tenho. Mas essa questão do... Mas a Blizzard já é foda. Eles fizeram o meu armado StarCraft.
A gente tem que falar também do Overwatch, né?
Mas não tem data pra nada essa porra.
Então, mas o Overwatch, eu ia falar dele, porque vai ser o Team Fortress da Blizzard. E eu acho que eu vou gostar pra caralho.
Eu também acho que vai ser muito louco, tá ligado?
Eu vou ficar maluco. Então, provavelmente, se todo mundo aqui vai jogar, todo mundo vai jogar junto, né? A gente vai ficar maluco.
Eu vou viciar naquela merda. É só pra ter uma noção. A primeira vez que eu vi a porcaria do trailer, assim, mano, a gente não precisa nem falar do jogo. Entra no site da Blizzard e vê o trailer de gameplay de Overwatch. Você vai babar que nem um deficiente mental. Eu acho que eu fiz uma poça aqui no chão. Eu me inscrevi no beta e todo dia eu entro pra ver se saiu alguma coisa. Todo dia eu entro no site pra ver se tem alguma notícia.
Vai ser louco.
Tô mendigando esse jogo.
Sabe a frase, vai ser épico, é a Blizzard ganhando mais uma tonelada de dinheiro com essa porra, tá ligado?
O pior de tudo é que o jogo vai ser free, né?
Vai ser free o jogo, cara.
É o Team Fortress.
É o próprio Heroes of Storm, é um jogo free também, tá, gente? Só pra dizer. O MOBA da Blizzard também é free.
Sim.
E as skins custam uma fortuna, R$16 cada uma, R$20 cada um. É foda.
Mas, eu tô... O Overwatch, cara, se sair esse ano, vai ser loucura, mano.
O que o beta, pelo menos o beta tem que começar esse ano. Eu tenho que começar a jogar o beta, velho.
Eu tenho que arrumar dinheiro pra comprar um PC novo.
Você precisa arrumar um emprego, né, Valente?
Eu preciso arrumar um emprego.
Né, mano? Porque o MD não vai ganhar dinheiro tão rápido assim, mano.
Foda. Nem sei quem tem essa merda.
É meio foda. Mas eu acho que é isso. A gente vai fazer melhores e piores?
Peraí, não, antes disso eu tenho que falar de uma última coisa. O última coisa de jogos que a gente tem que falar. O mobile. Rapidão, só comentando rápido de mobile. Foda-se tudo. Baixe Plague Inc. Esqueça todo o resto.
Ah, Plague Inc. é muito louco. Só pra constar.
E Hearthstone, velho. Você não precisa de mais nada no seu mobile.
Nossa
é um jogo de carta bem de boa e tá um jogo de também. Matar pessoas também, bem de boa.
De boa.
É tudo que você precisa da vida.
Mas então, vamos fazer melhores e piores? Vai ter melhores e piores, galera?
Vamos.
Bora fazer melhores e piores.
Então bora subir.
Será que eu dou aquela minha notícia pessoal ou você acha que é um pouco pesada?
Isso é sua vida, mano. Você
é sua vida, é sua vida. Você espera a música descer e você decide o que você fala.
Tá bom.
Então a gente vai pro nosso melhores e piores. Tá sem a vinheta porque esse é o primeiro ao vivo que a gente fez. Eu esqueci de pegar a vinheta. Eu só peguei o Tomás falando que ele tá louco por maconha, né? Porque tá bom, né? Porque é legal, né? Então vamos falar dos nossos melhores e piores. Eu começo falando que eu conto Gran Turismo. Eu jogo feito um maluco essa parada do Gran Turismo. E eu não vou parar tão cedo, né? Então vocês já veem como estão as coisas, né? Música, começo do ano, muito complicado pra mim, porque eu tenho que escutar tudo de relevante que eu não consegui escutar no ano passado. Então eu tô escutando muita coisa no período atual. Então vai ser... eu não vou trazer música agora. Pra alguns do grupo, por exemplo, é muita felicidade isso, né? Aparentemente, né? Porque o Lucas só fala de música o tempo inteiro. Mas fazer o quê? É a vida, né? Não tem muito que eu possa fazer sobre isso e... é isso, eu não tenho muitos piores, muitos melhores na realidade, não.
Bom.
Ah, cara, melhores pra mim, velho, não tem muito mistério. Foi dois que eu falei, Life is Strange, ontem eu joguei, me agradou pra caralho. Tenho com mais que jogar The Heroes of Storm e Hearthstone, sério, eu tô me sentindo na época de Diablo, velho, que eu só jogava jogo da Blizzard, mano, só jogava Warcraft e Diablo. Saudade não, voltando às raízes, né, que a Blizzard era meus jogos favoritos. E, sei lá, de bom, cara, além disso. Não sei, não vi os filmes do Oscar ainda, vou essa semana. Acho que é isso, basicamente.
O meu vai ser de jogo. Eu tenho jogado um RPGzinho de browser de Pokémon muito louco, chamado Deluge RPG, mano. Viciante, aquela merda, você captura Pokémon pra caralho. Série, eu tenho visto bastante coisa. Porque eu vejo série pra caralho. E eu tô... Gotham tá muito bom. Suits eu não vi, mas eu tô ligado que vai ter muito bom. Então já é um melhor. Que mais? Arrow, eu gosto de Arrow. Independente se ele é bom ou não. Eu acabo gostando dessa série. The Blacklist, muito bom. Nossa, tem várias séries, mas essas são as que eu lembro agora. E filme do Oscar... sem dúvida que vai ficar o Oscar ou pra Birdman, ou pra jogo de imitação, ou pra Boyhood. Boyhood eu nem vi, mas eu tô ligado.
Overrated.
Eu tô ligado que é overrated, mas eu sei que vai ficar pra um desses três. Porque o jogo de imitação é sensacional, o Cumberbatch tá muito bem no filme. O outro filme, Birdman, também é. O Birdman é uma obra de arte, sem dúvida nenhuma.
Só uma coisa rápida do Oscar, velho. Como que caralho o Aventura Lego não foi indicado pra animação, velho? Como assim?
Não sei,
cara?
Não sei. Não sei porque eu não... eu vi pouca coisa de animação esse ano. E...
sabe aquele lá, The Box Trolls?
Sei.
É indicado e Aventura Lego não.
É, sei lá. E também... o Boyhood, eu acho que ele vai, tipo... vai ir bem por causa daquela parada de... ah, eles gravaram durante 200 anos... o filme ficou foda, não sei o que. Sei lá, isso daí é coisa de quem fica muito impressionado com qualquer coisa.
Concordo.
Porque nem deve ser um filme tão bom.
Sim. Não, o filme é bom, mas ele não é... oh, que falam, sei.
É a mesma coisa de 12 anos de escravidão ganhar, porque fala da escravidão, tá ligado?
Aí você sabe, né, que é o Oscar, que esse é o White Oscar, né? Não tem um negro indicado a nada.
Porra, é foda. Mas eu tinha... eu vou falar de um melhores rapidão. É, melhor de álbum, vai. Vou falar porque, bem, acabou a playlist do Gorillaz, eu tive que trocar. Tá tocando aí de fundo D'Angelo. É, e ele lançou um álbum no finalzinho, em dezembro do ano passado, que foi o Black Messiah. Pra quem não conhece, o D'Angelo é o cara que basicamente revolucionou o soul. É, o cara que trouxe o New Soul à vida, né? Esse, o soul, o funk com rap, com eletrônico, foi o cara que criou, basicamente. Fez o soul reviver pros anos 2000, né? O cara passou um tempo aí, ficou muito tempo sem fazer um álbum, foi preso. E ele voltou com Black Messiah, que é basicamente isso. Eu sou o novo Messias, é o Messias Negro. E, cara, o cara é genial, o cara é muito genial, assim. O cara lança no final do ano e ele já entra, tipo, pro top 5 do ano de 2014. O cara é muito, muito brilhante. Ele lançou um álbum simplesmente genial, sabe? Eu não tenho o que falar, o cara é muito, muito foda. É, inclusive, eu poderia até falar que no começo desse ano até teve uns álbuns muito bons lançando por aí, né? É, principalmente de jazz, o jazz tá bem forte no começo desse ano. Mas eu vou passar isso porque eu tenho um melhor pra falar, que é um melhor muito importante, viu? Pra você que escuta o podcast. Porque se você tá escutando a gente, você escuta o podcast, né?
Exatamente.
Basicamente.
Ou o cara tem telecinético.
É, basicamente é o podcast Serial. É, que pra quem não conhece, é o maior expoente do podcast desde sempre, assim. É, ele começou a lançar no ano passado, ele terminou bem no final de dezembro. É, eu esperei ele acabar pra escutar tudo em sequência. Eu escutei logo no começo de janeiro. E ele já é o podcast mais baixado do mundo na história. Ele é feito pelo This American Life. E, cara, ele é, assim, é o podcast avançando um passo, sabe? Porque o podcast é meio que o rádio vindo pra internet, né?
Sim.
E eles pegaram uma coisa que é contar uma história. Lembra? O rádio antigo, ele tinha muito isso. As novelas, né? As histórias eram no rádio. E o podcast ainda não fez isso. Quem fez, por exemplo, você tem um Nerdcast RPG, que é meio que isso, né? Você tem uma história dentro do podcast, que é o podcast agregando narrativa, né? Agregando história, enredo dentro de si. E talvez, quem sabe, se tornando arte, né? Não é exatamente isso, mas o Serial é difícil pra você escutar. Eu tô fazendo uma recomendação que é pra quem tem um bom inglês. Porque ele é inteiro em inglês. Ele é feito por americanos. Então, se você não tiver um bom inglês, você provavelmente vai perder bastante coisa. Mas se você tá querendo melhorar seu inglês, também é uma boa dica. E o legal é que, basicamente, o que ele faz é pegar a história de um cara que foi preso. Mas que o caso dele ainda tá aberto. Já fazem 15 anos, isso aconteceu em 1999. E o cara ainda tá preso. Só que o caso tá meio aberto e o legal do caso é que ninguém tem uma prova real de que foi ele que cometeu o crime. De que ele matou a ex-namorada dele. Todo o podcast, todos os 12 episódios são tratando sobre o estudo, uma análise, né, que é uma repórter que faz, de todo esse caso, de toda essa história, de tudo que aconteceu, sabe? Reanalisando os fatos, entrevistando pessoas, conversando com pessoas, conversando com o próprio cara para um projeto lá que tem na cadeia, e reanalisando todo o fato, tudo que aconteceu. Não é uma série, é uma série baseada em fatos reais, então não, já adianto, isso é falado no primeiro episódio. Não existe uma definição real para se ele fez ou não, tá? Não é uma historinha bonitinha que você vai ter assim. É uma história que vai te deixar muito confuso. Muitos momentos você pensa que o cara é ou não culpado. Eu vou até deixar aqui a minha opinião no final das contas. É de que ele é culpado, mas ele não deveria ser preso. Minha opinião. Eu vou dizer assim, é a coisa mais genial de podcast que eu já escutei na minha vida. Assim, é muito genial. É incrível, tem uma produção fenomenal, a quantidade, os podcasts, cada um tem tipo uma hora praticamente cravada, é incrível, é provavelmente um dos melhores e piores que eu já falei aqui pra vocês escutarem, verem e lerem, sabe?
Provavelmente tem um dos melhores, provavelmente vai ter uns piores.
Falei.
Eu vou falar, gente. Eu tava dizendo que eu vou falar aqui, não precisa seguir lá, ninguém precisa seguir lá, não, mas o que eu vou falar aqui também não é piada, tá? Eu tô com um tumor. Tô menstruando pela bunda, basicamente. Tô com um tumor no intestino, aparentemente benigno, mas só tenho que fazer exame pra Vê, porque eu tô com muito. Tô tendo hemorragia interna. Se eu morrer, eles atualizam vocês, não se preocupem, mas a grande expectativa é que seja benigno, mas esse é o meu pior, obviamente, né? Pior do que o Batman 52.
Porque
o Coringa é imortal agora, que ele seria o outro pior.
Ele diz que é intestino, mas na real é câncer no cu.
É, espero que.
Só vou falar agora, já que o Lucas tocou na parada dos melhores e falou de podcast, cara, saiu um podcast de Escriba Café. Quem não conhece Escriba Café, sem dúvida, pra mim, é um dos melhores podcasts do Brasil. É genial e é muito foda, cara, só ouvindo, porque a produção do Christian Gutner é absurda e a voz dele é muito foda. E o maluco é animal, tá ligado? Ele faz um podcast absurdo.
Ah, e já que o Valente falou de café e café é uma bebida, eu vou relacionar com o melhor, só aproveitar que o Estupra tá aqui, que é cerveja. É, recentemente eu tenho pedido muitas dicas pro Estupra, né? Sobre cerveja, sobre o que beber, o que não beber. E tem sido muito bom, porque eu tô podendo experimentar muita coisa muito boa. É, e é bem legal você poder experimentar. Assim, é porque todo mundo. O Brasil é tomar cerveja a rodo, a litros, Skol e Brahma, sabe? É isso que o brasileiro faz. É, e graças ao Estupro, eu basicamente tomo Skol e sinto vontade de vomitar.
É, obrigado. Isso pra mim é um grande elogio, honestamente.
Eu não consigo tomar mais. Assim, tem que estar muito, muito gelada pra eu conseguir tomar, cara. Eu
não senti o gosto, né?
Eu tomo, eu sinto um gosto horrível, assim. Se eu fosse recomendar, assim, eu comprei uma que eu vou esperar um momento mais especial, que foi o Stupro que comentou, que é a Vals Petroleum.
Ah, mais frio, preferência, né?
Então, eu tá aqui, eu vou comprar, eu também vou pegar um pacote, só que um amigo meu que se juntar a equipe, Estupra, aí a gente vai gastar mais de R$100 num pacotão inteiro pra gente fazer uma degustação meio que aqui.
Ah, coisa boa, eu li. Se quiser, eu até consigo uns descontos aí.
É, a gente vai fazer um pacotão e tal pra pegar mais. E a última que eu tomei foi. O Estupra me recomendou depois, mas por sorte que eu peguei, que foi a Paulaner. Né, que
pegou a clássica ou a Salvator?
Aquela Salvator.
Ah, é uma delícia.
Que tinha num bar, inclusive num shopping bem ruim aqui de São Paulo, mas tinha nesse bar lá, que é o Favela Sul. É, e não é Favela Sul, né? Mas ficou conhecido, né? Como Favela Sul. E eu tomei essa cerveja, cara, ela é muito boa. É, eu gostei demais, assim. É muito bom. Na verdade, antes eu tomava muito mais. Só cerveja mais suave, né? Mais suave e tal, e agora eu tô experimentando umas diferentes e é muito bom, cara. É muito bom, cara, tomar cervejas diferentes.
E é um caminho sem volta, velho. É um caminho sem volta.
É, não dá.
Quando você começa a tomar, você nunca mais consegue voltar pras populares.
Mas o legal é que você não precisa se preocupar em ficar bem louco, porque você não toma muito, entendeu? Então.
Nem quer. Se você toma muito, fica estranho.
Exato, e, cara, é muito bom, vale a pena, você vai gastar um dinheiro a mais, tá? Se você paga R$2 numa latinha, desculpa, você vai pagar uns 12 contos, pelo menos, né? Ou se você for pegar uma Vals, é uns 20 contos quase, né? Então, você vai gastar uma grana.
Mas se você gasta R$100 no Absolute, velho, acredite, vale mais a pena gastar 20 numa cerveja.
Muito mais. Nossa, vale uma quantidade cavalar a mais. É, então aí, ainda bem que o Estupra tá aí antes dele morrer de câncer no cu.
Sim. É.
Pelo menos não é no fígado. Não sendo no fígado, tem esperança.
Não, cara, não vai acontecer nada, vai dar tudo certo.
Não.
É, se bem que meu pai morreu disso.
Demais mesmo.
É, se bem que meu pai morreu, né, por causa de um tumor.
Não, próstata, não foi.
Seu pai morreu por causa de dar o rabo?
Não, meu pai morreu num tumor na coluna mesmo.
Ah, tá.
Que era mais complicado, é. Até aí, estou pra pensar nisso. Minha prima morreu por nada, pelo menos você tem um motivo.
É.
Que papo horrível, né, cara?
É, vai entender essas mortes aí.
Mano, a gente fala de piroca, mendiga e câncer, velho. Era só questão de tempo.
É, mas é isso. Primeiro MDcast ao vivo, né? Eu acho que o título vai ser MDcast piloto ao vivo. Ao vivo piloto. Vai ter isso, né?
MDcast ao vivo piloto.
E tal MDcast pra que edição?
Mas vai ter que ter o nome do expectativas videogames e tal. Primeiro podcast ao vivo, vejam o que vocês acham. Óbvio que quem é do MD já escuta prorrogação, isso não é novidade, né? A gente já faz isso há mais de 10 programas, né?
Há mais de 20 programas.
Não, é o ao vivo não.
Ah não, ao vivo de fato.
O ao vivo faz pouco tempo. Mas pra quem já escuta prorrogação, já tá acostumado, é assim, não tem edição, tem esse clima, tem problema, o cara vai no banheiro e se escuta. É, mas esse tipo de coisa, edição, tá aí, vocês falam o que vocês acharam, muita gente reclamou, pelo menos vai ter podcast, agradece.
É, né? Pelo menos vai ter podcast. Ah, outra coisa, eu tava pensando aqui, já, vamos discutir só agora, tá ligado? Porque aqui é assim.
Meu Deus. Eu tô
vocês acham que é bacana deixar algum e-mail aí pra galera mandar e-mail ou só os comentários já tá bom?
A gente já tem um e-mail.
Sempre existe o e-mail do site, velho. Quem quiser mandar coisa pro e-mail do site, está sempre livre.
Bom, eu não sei o e-mail do site, então vai estar lá no post. Quem quiser mandar um e-mail, manda aí que a gente lê no próximo.
Na verdade, eu tenho o e-mail do site.
É, mdpodcast@gmail.com.
Aí,
Gmail.
Exatamente, mdpodcast@gmail.com. Nosso Twitter também é @mdcast. Você pode twittar pra gente, falar com a gente. Inclusive, se você segue a gente no Twitter, você vai ser a pessoa mais rápida a receber a informação do post, porque assim que a gente posta, ele já sai no Twitter, direto.
No Twitter e no Facebook.
E no Facebook também. Então siga a gente também no nosso Facebook do It Must Die, lá no Facebook. Todos os links estão na descrição desse podcast. Então você pode ir lá, acessar tudo, conversar com a gente. A gente tá pensando em talvez usar o Melhores e Piores pra talvez falar com vocês pelos comentários. Então, deixe comentários. Comente aí, fale o que você achou, Twitch, Facebook, tudo. Porque talvez a gente fale de você aqui no podcast, a gente fale seu nome. Então, talvez. A gente não promete nada, porque no MD a gente não pode prometer nada nunca.
Depende. Sério, é o sonho de consumo, cara. Se você quer perguntar pra gente coisas, pô, como é que eu devo sair com a minha namorada? Como é que eu devo bater na minha professora?
Puta,
como eu vou colar na prova? Você quer conselho de vida, cara? Que algum que a gente possa dar e rir? Mano, você vai aparecer, não se preocupa.
Vai. E mais uma coisa, não se esqueça de, se você for comentar, deixa a hashtag do post, que é #TomásFodaSe.
É verdade.
Ou Mag Satisfatória.
Ou eu tô numa brisa só minha.
Exato. Hashtag eu tô numa brisa só minha.
Fechou.
Hashtag eu tô numa brisa só minha, eu vou repetir só pra vocês lembrarem.
Lembra, pessoal, se tem algum tema, não, pô, eu gostaria de saber o que vocês vão achar um dos Oscars, sei lá. A gente não pode gravar de tudo, a gente tem que saber o que vocês querem. Vai lá no Twitter, vai nos comentários, pede, pô, porque vocês não falam de tal assunto, talvez a gente traga.
Se twittarem pra gente, a gente vai conversar com vocês, não é tão difícil assim.
A gente sempre responde todos os tweets, tá? Se for usar. A gente não é snob, não.
A gente responde os comentários, porque a gente não responde os tweets.
Se você mandar tweet, comentário ou, sei lá, coisa no Facebook ou e-mail, a gente vai responder tudo.
Exato.
A gente não é pau no cu.
Aí.
Não, a gente é pau no cu. A gente só respeita nosso, não com os leitores.
Mais
só
ou
com
menos.
Os funkeiros.
Bem, é isso, galera. Obrigado a todos e vamos que vamos. Até o próximo podcast.
Valeu, falou.
Valeu, negado. Falou aí.
Tchau, tchau. Joke, drop that ass when I'm finished and watch it smoke. Eu não manjo nada, entendeu? Senão vai ter só o Lucas falando.
Mas eu não acompanho muito, não, cara. De game eu não comprei quase nada, eu vejo por cima, tá ligado? Não é nada demais.
E sobre a expectativa da venda e sobre o mercado? Se você for falar sobre o mercado, o pacto colonial do videogame...
E se rolar uma teoria de marketing aí, cara? Mano, tem que ter uma vinheta toda vez que o cara falar, porra, cara, isso é uma teoria de marketing.
Não. Ou ele comparar com alguma teoria de marketing.
Vocês têm que fazer alguma vinheta eu falando de mendigos.
Aí de mancebos.
E de pirocas, tudo junto.
Piroca já é padrão, não precisa de vinheta pra isso, eu vou falar.
E tem que ter uma vinheta toda vez que ele falar, por exemplo, em Devil May, Devil May é animal, cara.
Mas resumindo.
É ótimo, mano.